esta audição parlamentar no âmbito da reforma do Parlamento e, nesse sentido, há uma grelha para os nossos trabalhos. Esta nossa reunião inicia-se com a intervenção da Sra. Ministra pelo tempo máximo de 10 minutos. Seguem-se as questões colocadas pelos grupos parlamentares e pela Sra. Deputada não inscrita, a qual a Sra. Ministra da Educação responderá, e depois haverá uma última ronda em que cada uma das senhoras e senhores deputados que desejam voltarão a inscrever-se, distribuir-se-á o tempo que existe por cada um equitativamente, e a Sra. Ministra responderá novamente no final. Por isso, dou as boas-vindas e desejo a todos um bom ano, e que seja um bom ano para a educação do nosso país. E dou a palavra à Sra. Ministra da Educação.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveito também esta circunstância para desejar a todos os Srs. Deputados um bom ano 2008, com mais e melhor educação, mais e melhor democracia. Aproveito a oportunidade desta sessão de debate para apresentar, junto aos Srs. Deputados, aquilo que são os traços essenciais da proposta de decreto-lei já aprovada em Conselho de Ministros para a discussão pública. Está neste momento a decorrer o debate público sobre esta proposta de decreto-lei. Aproveitaria a oportunidade para apresentar os seus princípios gerais e, portanto, ter aqui um momento em que os deputados também possam exprimir a sua visão, o seu ponto de vista sobre este diploma. Esperamos poder ter concluído este processo até ao final de janeiro e durante todo o mês de fevereiro proceder à sua aprovação, o que significa que ainda poderá estar em concretização nas escolas durante este ano letivo. As preocupações que orientaram esta revisão do diploma do regime de autonomia e administração e gestão escolar são, sobretudo, três. Em primeiro lugar, com esta revisão, com este diploma, promover uma maior abertura das escolas ao exterior, sobretudo às comunidades localmente constituídas, às comunidades que são servidas pelas escolas das diferentes localidades. E a forma como concretizamos esta preocupação de abertura das escolas ao exterior tem dois mecanismos muito importantes. Em primeiro lugar, a instituição de um órgão de gestão estratégica que terá a participação não exclusivamente do pessoal docente, mas do pessoal não docente, dos alunos adultos, dos pais, das autarquias e, eventualmente, de outras instituições de proximidade disponíveis para apoiar as escolas na definição da sua orientação estratégica. A este conselho, a este órgão de direção estratégica, competirá a escolha, a eleição, a designação de um diretor do estabelecimento de ensino do agrupamento de escolas ou escola não agrupada. É uma forma, é um mecanismo que concretiza a preocupação de abertura da escola ao exterior, sobretudo à participação também democrática das populações que são servidas pelas escolas. Segundo mecanismo instituído para concretizar esta preocupação de abrir a escola ao exterior é o da possibilidade de o diretor poder ser escolhido não exclusivamente entre os professores da própria escola ou do próprio agrupamento, mas no conjunto dos professores do sistema educativo nacional. A segunda preocupação é a preocupação do reforço da liderança. E, de novo, dois mecanismos concretizam esta preocupação, dão resposta, instituem-se como resposta a esta preocupação. Em primeiro lugar, a criação do cargo de diretor vista, digamos assim, é definida de uma forma mais global e mais concreta. Ao diretor da escola compete não apenas a gestão e administração do estabelecimento escolar, mas também a coordenação e a orientação pedagógica do estabelecimento. E desta forma, juntando no mesmo órgão estas duas preocupações, pensamos que se responde de uma forma mais eficaz às preocupações de liderança. Isso justifica esta preocupação, que no fundo constitui a especificidade dos próprios estabelecimentos de ensino. Eles devem ser geridos do ponto de vista dos recursos que lhes são atribuídos, mas têm uma componente de gestão pedagógica que lhes confere determinada especificidade, e isso justifica que o recrutamento para estes órgãos de gestão seja feito entre os professores, que detêm essa competência, essa capacidade para fazer a gestão pedagógica dos estabelecimentos. Uma outra forma de reforçar a liderança dos estabelecimentos de ensino, um outro mecanismo que instituímos para concretizar, para responder a esta preocupação, é a da designação dos responsáveis dos órgãos intermédios de gestão, alterando substancialmente aquilo que é o panorama atual e conferindo ao dirigente da escola a possibilidade de escolher, de designar os coordenadores dos órgãos intermédios de gestão, para desta forma podermos, de uma forma cabal, responsabilizar o líder de um estabelecimento de ensino pela condução dos destinos deste mesmo estabelecimento. Finalmente, a terceira preocupação é a do reforço da autonomia das escolas. Neste capítulo é deixada larga margem ao exercício da autonomia por parte das escolas, sobretudo no que respeita à forma como as escolas se organizam para a prestação de serviço público de educação. Até agora havia um modelo único, um formato único. As escolas eram, do ponto de vista organizativo, iguais de norte a sul do país, e é através deste diploma conferida maior autonomia às escolas para que possam encontrar formas de se organizar que sejam mais eficazes e mais eficientes para responder ao desafio da educação naquilo que ele pode ser específico em relação ao local em que a escola presta esse mesmo serviço. Eu diria que esta proposta de decreto-lei já aprovada, que está neste momento em discussão pública, é o último instrumento, é o último passo do caminho que o Governo percorreu na revisão dos instrumentos de organização e funcionamento das escolas. Relembro aqui que neste período de governação fizemos a revisão do Estatuto da Carreira Docente e a respectiva regulamentação. Fizemos também a revisão do sistema de colocação e contratação de professores, colocando os professores por períodos que lhes permitam uma maior estabilidade no desenvolvimento da sua atividade. Fizemos também a revisão do diploma das habilitações para a docência, revimos os próprios grupos de docência em que se organiza esta colocação e contratação de professores. Fizemos a revisão do estatuto do aluno. Fizemos a revisão do regime de avaliação e certificação de manuais. E, finalmente, termina agora esta fase com a revisão do regime de autonomia, organização e gestão das escolas. Conclui-se, assim, o esforço de revisão destes instrumentos regulamentares que enquadram o modo como as escolas se podem organizar e funcionar, sendo que este esforço foi sempre acompanhado de um esforço de concretização. Não nos limitámos a produzir decretos, leis, regulamentos ou despachos, fizemos um esforço de concretização e, de facto, os professores estão hoje colocados por períodos de 3 anos e as escolas estão a fazer contratação direta de professores para responder às necessidades pontuais. Fizemos a revisão do Estatuto da Carreira Docente e concretizámos já um concurso para o provimento da categoria de professores titulares e estamos, neste momento, a promover, a organizar a formação para concretizar a avaliação de professores. Fizemos a revisão do regime de avaliação e certificação de manuais, produzimos a sua regulamentação e avaliámos já manuais de matemática do 9º ano de escolaridade. Promovemos agora a revisão deste regime de autonomia e organização das escolas, sem que tivéssemos ficado à espera de concretizar a celebração de contratos de autonomia com várias escolas, sem que tivéssemos esperado para desenvolver o processo de avaliação de centenas de escolas que foram já neste momento avaliadas, tendo também neste âmbito criado já o Conselho de Escolas com quem temos vindo a trabalhar e com quem trabalhamos para a promoção desta revisão do designado regime de autonomia e gestão das escolas. Muitas, já tenho 10 minutos, pronto, muitas foram as outras as áreas de intervenção das escolas, do Ministério da Educação. Não intervimos exclusivamente nesta área da organização e funcionamento das escolas, mas sobre isso falaremos na segunda parte da nossa intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Educação. Vamos então iniciar as ronda de questões. Por acordo estabelecido na Comissão, o grupo parlamentar a iniciar esta ronda de perguntas é o PSD. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dispõe de 5 minutos no total.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Senador de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por saudar todos e desejar a todos os presentes, seus jornalistas também, funcionários dos grupos parlamentares da Comissão, um bom 2008, que acho que todos merecemos e que todos precisamos, de facto, que assim seja. Eu começaria, de facto, por dizer à Sra. Ministra que, numa segunda intervenção, irei, digamos, argumentar ou contra-argumentar alguns pontos do novo modelo de regime de gestão e de autonomia das escolas que agora o Governo vem propor. Mas que neste primeiro momento eu gostaria, de facto, de partilhar com a Comissão e com os seus membros do Governo algumas reflexões que têm a ver com alguns estudos que foram sendo publicados nos últimos dias e que eu acho que também merecem hoje aqui neste momento alguma reflexão. E que gostaria de começar exatamente por uma questão que tem a ver com os manuais escolares. E eu penso que nesta matéria não é tão... O mais importante não é tanto o que uma tese de mestrado nos veio a revelar sobre os manuais escolares, que eu encaro muito mais como sendo um sinal de alerta de um agente educativo que se dispôs a estudar isto, mas que revela uma outra coisa. Revela-nos aqui, na nossa opinião, um pouco o que tem sido o espelho da atuação do Governo na área de educação. E porquê? Porque, de facto, esta matéria, desde o primeiro semestre de 2005, que foi sendo assunto de discussão e de reflexão no Parlamento. No primeiro semestre de 2005, por iniciativa do CDS-PT, que apresentou um projeto de lei sobre sobre o regime jurídico dos manuais escolares, o seu primeiro-ministro dizia, num debate, a 24 de junho de 2005, num debate na Assembleia da República, em resposta, digamos, aos proponentes deste regime jurídico, que, e de uma forma a pretender tranquilizar, digamos, os representantes do povo português, a Assembleia da República, dizia que em outubro de 2005, dizia mesmo com todo o gosto, que informa que vamos definir o nosso sistema para os manuais escolares em outubro de 2005. Imediatamente a seguir houve um conjunto de diplomas que versavam sobre estas matérias que deram a entrada para serem discutidos e para contribuir para este debate. Estamos a falar em 2005, no início desta legislatura. Ora, o que acontece foi que não foi em outubro de 2005, e é aqui que começa o tal espelho do que é de facto este Governo no que toca a cumprir alguns compromissos. Apenas e só em finais de abril de 2006, 10 meses decorridos, é que finalmente a Assembleia da República e os portugueses conheceram qual era a proposta do Governo. Recordo ainda que, em 2005, por solicitação do Governo e do partido que sustenta a maioria, o Partido Socialista, todos os demais diplomas que estavam na Assembleia da República ficaram suspensos à espera de outubro de 2005, e a partir de outubro foi, é para o mês que vem, é para outro mês, até chegarmos a abril. E finalmente, no final da ação legislativa, em 2006, por isso há cerca de um ano e meio, a lei foi aprovada. Foi publicada a final de agosto. E dizia expressamente que havia um prazo de 90 dias para regulamentar. Estamos em 2006.
agosto, setembro, outubro, novembro, ou seja, em novembro de 2006, toda esta problemática estaria finalmente, já com algum atraso relativamente ao compromisso com o Sr. Primeiro-Ministro, dizia, e também com o que dizia a lei, mas finalmente, ainda antes do final do ano de 2006, tudo estaria regulamentado. Ora, eu quero dizer que, relembrar o seguinte, é que de facto, só para termos todos a noção do que estamos a falar, a portaria que finalmente cria as comissões que vão certificar os livros é de dia 28 de dezembro de 2007. Nós hoje estamos no dia 8, tem 10 dias. Esta é que é a realidade. Isto para dizer o quê? Que de facto, nestas matérias, promete-se muito, anuncia-se muito, mas depois faz-se muito pouco. E nós percebemos o porquê da dificuldade na concretização disto. É que, tal como dissemos na altura, a vossa lei, a vossa proposta, é tão centralizadora, é tão burocrática, é tão difícil de praticar, que é o próprio Secretário de Estado que vem dizer, já depois, enfim, nos últimos dias, já nestes dias, das dificuldades e dos prazos para ser só para livros. E, enfim, alertando desde já para que no próximo ano, ou seja, no próximo ano letivo, no último ano letivo desta legislatura, em Físico-Química e Ciências, os livros, os manuais vão estar, mas ainda sem a certificação, apontando para datas de 2013, 2015, para que todo este processo está concluído. Nós, na altura, alertamos, de facto, para o peso burocrático de todo este modelo que os senhores escolheram, que ia ter estas dificuldades que são agora
concluídas.
Eu vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Dizer que a última frase que é o seguinte, é que de facto nota-se ao fim destes 3 anos uma grande preocupação com aquilo que são as estatísticas, pelos números. E a forma de adequarmos as políticas à melhoria dos números. Mas naquilo do que toca, ao que diz respeito à qualidade do ensino, e isto é claramente uma área aqui que não é de números, mas é de qualidade, não vemos rigorosamente nada. E eu terminaria mesmo, Sr. Presidente, dizendo que nestas matérias, de facto, assistimos, como diz o povo, a muita parra e a pouca uva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lima de Carreiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Prato Nico, na representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, também a todos um bom ano de 2008. Estendo, digamos, um voto que se estende também a todos que estão aqui presentes. Sr. Ministro, referiu imensos aspectos, imensos vértices da sua atividade governativa deste Governo, e eu referiria aqui 2 ou 3 desses aspectos acerca dos quais lhe pedia um comentário. Hoje a escola pública tem cerca de mais de 430, 440 mil alunos. É um número que importa reter. Entre aqueles cerca de 400 mil adultos que voltaram à escola. Os, digamos, milhares de jovens que regressaram ao ensino secundário, que foram resgatados ao abandono escolar. E aqueles jovens que continuam a frequentar o ensino básico, particularmente ao nível do terceiro ciclo, fazem com que a população escolar hoje seja superior em cerca de 420, 430 mil pessoas àquilo que era no início desta legislatura. Isto é um sinal muito evidente de uma política muito acertada de combate ao insucesso e particularmente ao abandono escolar e de criação, de facto, de reais oportunidades de regresso à qualificação para muitas centenas de milhares de portugueses com quem Portugal conta para promover o seu próprio desenvolvimento. Hoje é Dia Mundial da Alfabetização. Celebra-se exatamente no 8 de janeiro. E neste dia eu gostaria que a Sra. Ministra se referisse a este programa que envolve hoje centenas de milhares de pessoas que regressam à escola entre jovens e adultos e qual o significado que ele tem para não só a revalorização e a requalificação da escola pública aos olhos da população e da sociedade, mas também para as pessoas em si e qual o significado que a Sra. Ministra atribui para as pessoas que frequentam esta possibilidade de hoje terem uma oportunidade de se qualificarem e de darem um contributo mais qualificado ao desenvolvimento do nosso país. Queria também referir que, ao nível do ensino secundário, como o Sr. Ministro também referiu, há hoje um programa em curso de requalificação das infraestruturas, particularmente das escolas secundárias de todo o país, como não havia há muitas décadas. Talvez não existiu nas últimas 5 ou 6 décadas a esta parte. Qual o significado e a magnitude deste programa de requalificação e revalorização do ensino secundário e quais os resultados que a Sra. Ministra pretende atingir com este esforço de investimento, não só nas infraestruturas, como também nos currículos, nas ofertas vocacionais ao nível do ensino secundário. Referir também a questão da gestão da administração escolar que a Sra. Ministra aqui trouxe. maior autonomia para as escolas, atribuição de maior responsabilidade às escolas e às suas lideranças, criar mecanismos e instrumentos de maior agilidade na gestão das instituições escolares, mecanismos de aumento do envolvimento da comunidade educativa nas decisões importantes da escola e maior avaliação das escolas, fazendo com que esse esforço de aumento de autonomia e de responsabilidade seja também promovido um esforço de avaliação e de certificação desses mesmos resultados. Qual o alcance destas medidas e quais os resultados em termos, digamos, de incremento dos resultados escolares, das aprendizagens e das respectivas qualidades que se espera atingir com todo este esforço de aumento de autonomia e de responsabilidade da escola pública. Sr. Ministro, não podia deixar de lhe referir e de lhe pedir também um comentário em relação ao ensino básico. Talvez um dos vértices mais importantes das reformas que foram levadas a cabo por este governo. As crianças hoje têm 35 horas semanais de atividades educativas nas suas escolas, têm acesso a refeições diárias nas suas escolas, têm hoje acesso a escolas com mais condições, com bibliotecas, com centros de recursos, com mais colegas, com mais professores, com mais oportunidades de socialização. Há hoje um maior envolvimento e responsabilização das autarquias na gestão das escolas e na construção destas infraestruturas e uma possibilidade enorme que se abre com o CREN e com, digamos, a oportunidade que autarquias e Ministério têm de, recorrendo aos financiamentos da União Europeia, requalificarem definitivamente um parque escolar que nos foi deixado pelo Estado Novo. Quais os resultados que neste momento se estão a atingir nesta área do ensino básico e aquilo que se perspectiva para os próximos anos em termos de requalificação das infraestruturas físicas. E por último, Sra. Ministra, de todas estas áreas que foram referidas e outras que não há oportunidade aqui a referir, que todas convergindo na requalificação e redignificação da escola pública, quais aquelas em que a Sra. Ministra verifica maior capacidade, de facto, de tornar a escola pública mais acessível, mais justa, em maior igualdade de oportunidades disponível para a população, no sentido de que a escola pública sirva, de facto, a todos, não só ao nível do acesso, como na permanência e também nas condições de sucesso das aprendizagens de toda a população portuguesa. Hoje a escola está muito diferente. Escolas públicas, que tenham tantos estudantes adultos como têm estudantes jovens, e isto é, de facto, um movimento de uma magnitude muito grande, e que eu gostaria que a Sra. Ministra se referisse a estes aspectos, que hoje, de facto, faz a nova escola pública muito mais valorizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uso agora da palavra em representação do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Perdão, peço desculpa, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu começava a fazer-lhe, colocar-lhe 5 questões concretas e relativamente diretas e depois, no tempo que me fosse concedido, na segunda ronda de intervenções, já me referiria também às referências que aqui fez ao regime que o Governo propõe de autonomia e gestão das escolas. Tendo em conta, aliás, como na interpelação que o CDS fez ao Governo em matéria de educação, anunciamos que tínhamos já, nessa altura, também nós um diploma pronto sobre esta matéria e depois, a seu tempo, o discutiremos com aqui na Assembleia e com todos os grupos parlamentares. E a primeira questão, e sem querer ser recorrente, mas é uma matéria ligeiramente diferente, tem a ver com os manuais escolares. Ainda que numa perspectiva diferente daquela que aqui também já foi abordada. A verdade é esta, Sra. Ministra, o problema está devidamente identificado e todos os anos as famílias gastam centenas de euros na aquisição de manuais escolares. É o drama de setembro das famílias portuguesas. Porque o problema está identificado, a verdade é que a Assembleia da República teve que discutir, em plenário já, um conjunto de propostas apresentadas por todos os grupos parlamentares da oposição, em que, digamos, tentando resumidamente apresentá-los, num caso se apresentava como solução para este problema a oferta generalizada e gratuita de manuais escolares, e noutro caso se propunha que se estabelecesse e estipulasse um sistema generalizado de empréstimo de manuais escolares. O Partido Socialista chumbou todas as propostas, dizendo que o Governo iria resolver que o Governo vai fazer isto, o Governo vai fazer aquilo. Bom, a verdade é que, sobre esta matéria, ainda só vimos esse anúncio. Gostávamos que nos dissesse, Sra. Ministra, o que é que tem a dizer para resolver este problema e o que é que vai acontecer de diferente no próximo mês de setembro de 2008 para as famílias portuguesas quanto ao que diz respeito à aquisição de manuais escolares, uma vez que todas as propostas para resolver o problema foram aqui rejeitadas liminarmente pelo Partido Socialista. Ainda na questão dos manuais escolares, muito brevemente, relativamente ao novo programa do ensino da matemática no básico, queremos deixar aqui claro que nos parece positivo que o programa tenha passado a ter por referência o ciclo e não propriamente uma definição rígida do ano letivo. Parece-nos interessante, dá até alguma flexibilidade e alguma autonomia na definição e até aos próprios professores no desenvolvimento da sua atividade. Portanto, isso parece-nos positivo. Mas a verdade é que foi alertado pela Associação dos Professores de Matemática, foi chamada a atenção para o problema de uma eventual desadequação entre os programas por referência a ciclos e os manuais por referência a ano letivo. Como é que esta fase, pelo menos, como é que vai ser assegurada esta fase de transição, tendo em conta que, aliás, a Sra. Ministra já aqui anunciou que há um conjunto de manuais, nomeadamente para o ano na matemática, que já estão devidamente avaliados e devidamente certificados. Outra matéria diz respeito às visitas de estudo e às atividades, digamos assim, no exterior da escola. O Governo exige e bem, que seja feito um seguro para os alunos. A verdade é que isto, para uma parte significativa dos alunos, torna incomportável a presença nessas atividades, mesmo quando os seguros sejam baratos. Porque já têm que pagar alguma coisa pela atividade. Eu, Sr. Ministro, eu ainda ontem visitei uma escola em Gaia, onde os professores me diziam, nós ou deixamos de fazer essas atividades porque a escola não pode pagar os seguros e os alunos também não, ou, como já aconteceu, pagamos nós do nosso bolso aos alunos para eles poderem participar. Bom, o que é que o Governo pretende fazer para resolver esta situação? Sinceramente, não me parece-me a paródia da autonomia. Isto não é autonomia, isto é deixar as escolas ao abandono. Isto não é autonomia, isto é deixar as escolas ao abandono. Bom, e há um caso que aliás foi noticiado na comunicação social, que diz respeito à escola EB23 de Faro, em que a Associação de Pais até propõe que os pais se cotizem para pagar os honorários dos vigilantes. Situação que, aliás, o diretor regional de educação considera até como positiva e reveladora de alguma coordenação. Sinceramente, Sr. Ministro, isto não é autonomia. Isto, de facto, é o abandono total a que são votadas as escolas.
Sr. Deputado, tem de concluir.
Então, está concluído, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados, senhores do Governo. Aproveito também para desejar um bom ano de 2008 a todos. Quem ouvisse a intervenção da Sra. Ministra podia ficar um pouco confuso, que a Sra. Ministra começa por fazer o elenco daquilo que considera as medidas positivas e são exatamente essas que têm obtido as maiores contestações, quer por parte de estudantes, quer por parte de professores. Portanto, quer seja o Estatuto do Aluno, a revisão do Estatuto da Carreira Docente, agora o regime jurídico do estabelecimento, portanto, que a Sra. Ministra traz aqui como amostra da sua intervenção governamental para corrigir os problemas da educação são exatamente os diplomas e as medidas deste Governo que têm merecido dos mais amplos setores da sociedade e particularmente das comunidades escolares que têm merecido a maior rejeição e a maior crítica. E começando exatamente por esta nova proposta, por esta proposta que nos foi apresentada na Assembleia da República há pouco tempo e que agora a Sra. Ministra também fez uma pequena descrição, o que estamos a presenciar é mais um passo numa prática que já vem sendo habitual por parte deste Governo e por parte deste Ministério, nomeadamente, que é do profundo desrespeito pela legislação portuguesa, nomeadamente pela Lei de Bases do Sistema Educativo. E há aqui uma dupla preocupação. Se por um lado é já de si preocupante que o Governo desrespeite a Lei de Bases do Sistema Educativo, como raramente se tinha visto em períodos anteriores, este Governo vai alterando na prática esta lei.
sem uma coragem política para proceder à alteração da lei de bases que, pelos vistos, preconiza, porque pela legislação que vai produzindo e pelas práticas que vai impondo no sistema educativo, claramente prevê uma outra lei de bases que não é esta, portanto esta não satisfaz aquilo que são os desígnios deste governo, mas, ao mesmo tempo, este governo não assume, porque sabe que vai obter da sociedade portuguesa, de estudantes, professores e pais, uma reação muito forte e muito poderosa contra uma alteração deste calibre, como aquela que pela prática vai tentando levar a cabo. Portanto, este governo, pela prática, altera a lei, sem assumir, no entanto, o trabalho e, aliás, portanto, à discussão democrática e, claramente, passando à margem também desta Assembleia da República, porque saberia que alterar a lei de bases do sistema educativo exigiria essa discussão democrática. E, portanto, esta forma que o Governo encontrou de agir à margem das instituições, e nomeadamente de alterar a lei de bases, furta e possibilita esse confronto democrático. E, obviamente, quando nos referimos ao Parlamento, referimos também àqueles que fora do Parlamento, quando nos referimos à discussão democrática, referimos também àqueles que fora do Parlamento teriam todo o direito a participar nesta discussão. Aqui notamos que há uma disputa entre o PSD e o Governo entre quem é o verdadeiro autor moral deste diploma. Portanto, o PSD gostaria de ir mais longe, gostaria que deixasse inclusivamente o diretor de ser um presidente, mas não podemos, que o diretor deixasse de ser um professor, mas não podemos deixar de notar e de dar alguma, e de manifestar alguma preocupação, nada que nos surpreenda ainda assim, pela coincidência de posições. Aliás, o PSD acaba por chamar a si os louros por este diploma. Um diploma que vem propor o fim da gestão democrática da escola pública, ao contrário do que e também o fim da autonomia. E vou, obviamente, justificar o que estamos a dizer. Porque, à medida que olhamos para a proposta de decreto-lei, vamos verificando que a eleição do diretor tem o nome de eleição apenas porque é obrigatório que assim se chame, porque de facto pouco tem de eleição, sendo que há um colégio reduzidíssimo e tendo em conta que não há nenhuma apresentação programática. Portanto, é uma escolha com base exclusivamente em princípios, em critérios curriculares e aquilo que o Governo entendeu chamar liderança e capacidade de liderança. E, obviamente, currículo dos candidatos. Mas não há uma verdadeira competição democrática. Não há uma apresentação de alternativas e não existe nenhuma concessão programática nas candidaturas. Ou seja, o que estamos perante uma designação, ainda que escolhida, mesmo por alguma forma de sufrágio num colégio reduzido. E isto provoca uma instrumentalização, ou um passo muito grande na instrumentalização e na quebra da autonomia da escola. Porque estamos, este diretor, que responde como órgão unipessoal, que escolhe para si próprio os adjuntos, sem responder ou sem apresentar como um programa a sua intervenção futura, está na prática a construir o elo de ligação que faltava entre o Governo e a escola, para que o Governo pudesse instrumentalizar e aplicar, como bem entende, a sua concepção na escola. Em cada uma das escolas.
Tem que concluir.
Na segunda volta tentaremos ainda colocar um outro conjunto de questões, que por má gestão minha do tempo não foi possível, ainda assim teremos essa oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, com representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu devo dizer que, para o bem e para o mal, nos saudámos esta tarde, provavelmente, de uma discussão que seria um pouco enfadonha, que era perceber exatamente quem é que tem a paternidade da proposta política que foi apresentada sobre a gestão das escolas. Quando o Sr. Primeiro-Ministro veio a este plenário dizer de uma forma audaz este é o nosso modelo para gerir as escolas, veio uma reivindicação por parte do PSD, em parte também do CDS-PP, dizer, bom, mas esta era a nossa ideia, era o nosso projeto, já estava escrito. E, portanto, provavelmente, safámos esta tarde de um debate que não tinha grandes resultados. Porque, acima de tudo, eu gostava que a Sra. Ministra aproveitasse a sua presença neste Parlamento para esclarecer uma dúvida que eu creio que está na cabeça da maioria dos portugueses. As matérias de educação que têm vindo a ser discutidas no espaço público têm tido uma determinada sequência. Tivemos maus resultados em exames. Tivemos maus resultados das escolas públicas nos rankings que foram publicados nos jornais. tivemos maus resultados dos alunos portugueses naquilo que foram as comparações internacionais. Eu diria que, sem ser especialista nesta matéria, que há em Portugal no sistema educativo um problema com as aprendizagens, com a aquisição de competências. Eu creio que isto era consensual, por mais diferentes que fossem as estratégias aqui discutidas pelas diferentes forças políticas. O governo, ao problema das aprendizagens, como é que responde? Apresentando um novo modelo de gestão para as escolas. E a pergunta é porquê? Porquê? É necessário mexer na formação dos professores? É necessário mexer nos currículos? É necessário mexer na articulação dos diferentes ciclos de ensino? Porquê é que em todas estas questões não há qualquer iniciativa por parte do governo? E aquilo que aparece é um novo modelo de gestão. Nós conhecemos os resultados dos atuais modelos de gestão. Quer dizer, a senhora ministra, quando apresenta um novo modelo, cuja grande novidade é a eleição e a responsabilização num cargo unipessoal do diretor, tem que explicar ao país qual é o pecado, o erro original dos conselhos executivos que existem hoje em Portugal. Há alguma avaliação do modelo de gestão que tínhamos até hoje? Conhecemos boas experiências, más experiências? Todas as escolas estão fechadas na sua relação com a comunidade exterior? Estão absolutamente cerceadas daquilo que é o contexto onde estão a atuar? Não permitem a atuação dos pais, dos encarregados de educação, das autarquias, das atividades locais? O que é que se passa? Porque é que é esta a resposta que o Governo dá e não qualquer outra? Acima de tudo, porque eu creio, Sra. Ministra, o tempo já não é muito, que há uma fraude em curso. Eu peço imensa desculpa de utilizar esta palavra, mas é bom que tenhamos consciência do que é que estamos a discutir. Este modelo é apresentado como sendo um novo modelo de autonomia para as escolas. Autonomia significa, creio eu, liberdade das escolas se organizarem de acordo com o seu contexto, de acordo com os seus recursos, para serem mais capazes de responder ao desafio da educação, como diz. Ora, instrumentos para a autonomia que a Sra. Ministra propõe. Contas de gerência, a relação entre despesas e receitas, isto não é autonomia, Sra. Ministra. Relatório de autoavaliação, é interessante, mas isto não é autonomia, isto não é possibilidade de auto-organização. A Sra. Ministra vem substituir as assembleias de escola pelo Conselho Geral. Bom, ao nível da abertura ao exterior, as assembleias de escola já tinham representantes da comunidade local, já tinham das atividades culturais, das atividades locais, económicas, das autarquias, dos pais e encarregados de educação. Isto já existia. Aliás, as escolas, de acordo com o seu contexto, tinham a possibilidade de criar isto. Isto não é mais autonomia. A representação naquilo que vai sair o Conselho Geral da Escola, aquilo que é a escola, aquilo que constrói a escola todos os dias, os seus profissionais, vai perder representação. Como é que se ganha autonomia perdendo poder, capacidade de resposta àquilo no que se trabalha? Mas há quase uma coisa que é quase caricata. É que no anterior modelo de gestão era permitida às escolas, de acordo com a sua liberdade de decisão, escolher um conselho executivo ou um diretor. Ora, o novo modelo cria uma obrigatoriedade. Têm um diretor, não respondem a um projeto que tenham, a uma forma de organização. Não. Portanto, é retirada a autonomia. Professores jovens e dinâmicos que chegam à escola e que têm vontade de assumir essa gestão da escola, ficam impossibilitados de fazer. Isso não é liberdade. Isso é retirar a autonomia. Conselho pedagógico, as escolas podiam determinar o número de elementos do seu conselho pedagógico e eleger o presidente para trabalhar em questões de pedagogia. Perdem essa liberdade. Há uma obrigatoriedade do novo diretor ser necessariamente o presidente do conselho pedagógico. Sra. Ministra, o que fica absolutamente claro, e termino, Sr. Presidente, com esta proposta de gestão das escolas, é que a senhora e o seu ministério têm uma profunda desconfiança das pessoas que constroem o sistema educativo todos os dias. E, portanto, aquilo que querem criar é um executor das diretivas que venham do Ministério da Educação. Isto não é autonomia, isto é uma fraude.
Muito obrigado, deputada Ana Drago. Dou a palavra à senhora deputada Luísa Mesquita. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de fugir à tentação das intervenções anteriores, que é decidir que a discussão de hoje na Assembleia da República, no Senado, se compagina em volta da autonomia da gestão das escolas. Ou então, na enunciação daquilo que cada grupo parlamentar ou cada deputado per si fez em matéria educativa ao longo dos últimos meses. A Sra. Ministra fez vista a sua intervenção, enunciou no Parlamento: nós fizemos isto, nós fizemos aquilo, nós publicámos este decreto, nós publicámos esta portaria, etc. Ora, aquilo que seria legítimo exigir a um governo presente numa Assembleia da República é que, considerando as suas competências e as competências do órgão que é a Assembleia da República, é que a Sra. Ministra viesse aqui fazer, na sua perspectiva e segundo o seu ponto de vista e do seu governo, a avaliação da sua política educativa. E que permitisse, com essa mesma avaliação e com os instrumentos que todos nós conhecemos, basta consultar o site, por exemplo, o portal do Governo ou do Ministério da Educação, fazer naturalmente essa fiscalização que compete à Assembleia da República. E a Sra. Ministra fez uma série de anúncios, que não são anúncios, porque já foram feitos, de que nós fizemos, por exemplo, o prolongamento dos horários do primeiro ciclo, até às 17h30. O que era bom, Sra. Ministra, era dizer aqui porque é que isto se fez. Foi ou não para iludir a falta de resposta social que estas crianças têm no país inteiro. A Sra. Ministra falou da oferta da língua estrangeira no primeiro ciclo. Então, Sra. Ministra, o que era importante dizer aqui é que a Sra. Ministra, no desrespeito da Constituição da República Portuguesa, transformou uma oferta universal numa oferta casuística. Diz a Sra. Ministra que mexeram no estatuto da carreira docente e criou-se estabilidade no corpo docente e que a profissão docente foi arrumada e agora até se faz um exame de acesso à profissão docente. Era bom que a Sra. Ministra dissesse que isso pretende nem mais nem menos que é iludir o desemprego de milhares e milhares de docentes, porque seria muito evidente se esse, por exemplo, esse instrumento penalizador não existisse. Depois, por exemplo, o prémio para os seus titulares. O que seria interessante era que a Sra. Ministra nos dissesse como é que avalia todas as avaliações negativas feitas por professores, por estruturas representativas de professores, pelos pais, pela sociedade civil, como o Governo do Partido Socialista costuma tantas vezes repetir, relativamente a todo o estatuto, preferindo referenciar o professor titular. Ou então, Sra. Ministra, falar, por exemplo, das qualificações portuguesas, em vez, por exemplo, e agora a proposta não será minha, mas do Conselho Nacional de Educação, constituir um observatório permanente das novas oportunidades e dizer-nos a nós como é que são avaliados a intervenção dos formadores, a intervenção daqueles que são objetos de maior qualificação.
Concluiu o seu tempo,
Sr. Vou terminar, Sr. Presidente. E como é, qual é o resultado plausível e palpável destas novas qualificações? Porque, por exemplo, lendo a sua intervenção, realizada em novembro, dentro da nossa conferência, da nossa presidência europeia, o que a Sra. Ministra diz à Europa é um conjunto de utilizações, tal qual como aqui disse, sem ser capaz de quantificar, nem de avaliar em termos de qualidade, nada daquilo que a política socialista, dentro da política educativa, tem feito neste país.
Deixarei
as restantes questões para a próxima intervenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Sr. Ministro da Educação dispõe agora do tempo máximo de 28 minutos para responder às questões colocadas.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas intervenções que fizeram. Gostava de aproveitar esta oportunidade para responder algumas das questões, deixando ainda espaço de intervenção para o Sr. Secretário de Estado poder apresentar algumas das áreas de trabalho que não tive a oportunidade de concluir na primeira fase. O que é que gostava de responder sobre a questão dos manuais escolares? Sr. Deputado, CSD, uma vez mais, cavalgam as ondas, não é? É uma espécie de discussão política com base nos títulos dos jornais. Ora, um título do jornal de fim de semana sobre manuais escolares, cá estamos nós a cavalgar a onda dos títulos dos jornais escolares. O Sr. Deputado, tudo resumido, considera que aquilo que o Governo fez em 14, 15 meses, que é pouco, foi muito tempo. O que eu pergunto ao Sr. Deputado é o que é que os senhores fizeram em 3 anos. E eu diria que nesta matéria não fizeram nada. É nem parra, nem uva. Nós é muita parra e pouca uva. E os senhores é nem parra, nem uva. É um deserto de ideias e um deserto de ações a matéria de manuais escolares. Aquilo que eu gostava de dizer é relembrar aquilo que fizemos. Revimos a lei no tempo que foi possível, procurámos o consenso máximo. Procurámos trabalhar com os editores, procurámos trabalhar com os partidos políticos aqui presentes, procurámos trabalhar com as escolas, procurámos obter um consenso em matéria de avaliação de manuais escolares. E estamos a avaliar. E estamos a trabalhar.
e os manuais serão avaliados e aquilo que esperamos é que possam, a avaliação e a certificação de manuais, possa constituir uma melhoria do trabalho que os professores fazem nesta matéria. Porque devo lembrar que quem seleciona os manuais, quem os adota, são as escolas e continuarão a ser as escolas e os professores. Quem faz os manuais são os editores, em colaboração com os professores e as escolas, e aquilo que é necessário é que os manuais respondam às necessidades das escolas, dos professores e dos alunos. Mas também me parece haver uma enorme confusão nas intervenções dos senhores deputados. Eu gostava que, de uma vez por todas, se os senhores deputados se decidissem sobre se as estatísticas podem ser um argumento de debate, um argumento racional na discussão política ou não podem. Os senhores deputados não podem querer usar as estatísticas quando lhes convém e dizer que não se pode usar as estatísticas quando não lhes convém. E há aqui um perfil constante, que é o uso das estatísticas quando se trata de dar um retrato negro do país. Sempre que a estatística revela que Portugal está na cauda da Europa, é bom. É bom, revela que Portugal está mal, está na cauda da Europa. E para isso as estatísticas servem. Quando se melhoram os resultados destas estatísticas, aqui vem o rei que alguma coisa vai mal. O país é que não pode mudar. O país não pode melhorar. O país tem que estar sempre mal e sempre a piorar. Eu devo dizer aos meus deputados que a minha preocupação é uma preocupação desde a primeira hora afirmada com a melhoria da qualidade das aprendizagens e com a melhoria dos resultados escolares. Estou a responder também à senhora deputada Ana Drago, já lhe vou dizer tudo o que fizemos neste capítulo. Estas melhorias têm que ser medidas. E medir as melhorias significa dar-lhes a expressão quantitativa, traduzidas numa taxa, numa percentagem, num grau, mas tem que ser uma expressão quantitativa. Essa é a forma que sabemos, que todos conhecemos, a forma objetiva de traduzir essa melhoria, porque senão é uma impressão. É o mundo do achismo. Eu acho que melhorou. Não, eu não acho que melhorou. A estatística é um enorme progresso no uso da ciência ao serviço do conhecimento das sociedades também. E, portanto, quando se diz que melhorou e essa melhoria é medida, ela é medida com estatísticas, tem uma expressão estatística quantitativa, mas a melhoria pode ser qualitativa. Isto parece-me estar bastante confuso, senhores deputados, peço desculpa, mas é a quarta vez que aqui venho que o tema das estatísticas e da confusão sobre as estatísticas é permanentemente trazida, inclusive agora, mais recentemente, pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, na minha opinião, não há outra forma de medir as melhorias se não dar-lhes essa expressão. É muito importante que, quando se usam as estatísticas, quando se procura usar as estatísticas como argumento racional no debate político, a pessoa se decida sobre se o considera um argumento razoável ou não. Não é usar quando convém, e depois dizer que há manipulação ou que já não se pode usar quando não convém. E o traço, insisto aqui, é dizer que não convém quando o retrato é bastante negro. Dito isto, quando os senhores deputados dizem que o Governo está a trabalhar para as estatísticas, eu sinto um enorme orgulho, porque a estatística não é mais que a expressão quantitativa da realidade social e dos processos. Não é outra coisa. Só por ignorância é que se pode considerar que é outra coisa. Só quem não sabe estatística considera que é outra coisa. Estatística é uma abstração, é uma representação do real. Parcial, evidentemente que é parcial. Mas quando falamos em abandono escolar, quando falamos em 50% de abandono escolar por quarta etária, significa que são 50 mil jovens que abandonam a escola. É isso que significa. Eu sinto um grande orgulho quando me dizem que eu trabalho para as estatísticas, se isso significar que eu estou a diminuir o número de 50 mil jovens que abandonam a escola. E, portanto, Sr. Deputado, essa confusão sobre que não se faz nada para os processos ou para as qualidades, invocando os argumentos estatísticos de uma forma completamente desajustada, não tem aqui sentido e é preciso que se esclareça sobre se o uso das estatísticas é legítimo ou não como representação daquilo que são os processos sociais. Não é usar os argumentos simplistas de dizer está a trabalhar para os números, como se os números não representassem nada. Os números representam alguma coisa. Representam realidades diferentes, evidentemente, mas representam. E, portanto, Sr. Deputado do PSD, para resumir, gostava de lhe dizer que a matéria de manuais Fizemos muito, continuaremos a fazer, ao contrário daquilo que os senhores, em muito mais tempo, nada fizeram, nada tiveram para apresentar, nem no domínio das ideias, nem no domínio das ações. A senhora deputada do Bloco de Esquerda pergunta porque é que, perante o problema da qualidade das aprendizagens, perante o problema do insucesso escolar, o Governo responde só com uma alteração do modelo de gestão. Não é verdade. Não é verdade, senhora deputada. Eu posso enumerar, e conforto ali a senhora deputada Luísa Mesquita sobre o nós fizemos. O que nós fizemos? O Plano Nacional de Leitura, que se concretizou com mais jovens a ler. Cá estou de novo a exprimir quantitativamente aquilo que é uma alteração da realidade social, mas há mais jovens a ler, há mais livros nas escolas, há mais dinâmica nas bibliotecas escolares e há mais bibliotecas escolares. Plano de ação para matemática, há mais milhares de professores nas nossas escolas a reforçar as equipas de matemática, há milhares de novos equipamentos nas escolas para apoiar as escolas no ensino da matemática, houve provas de aferição, pela primeira vez universalizadas e à totalidade dos alunos do 4º e do 6º ano, justamente para podermos aferir a qualidade das aprendizagens. Houve programas de formação contínua envolvendo milhares de professores, tal é a nossa preocupação com a qualidade das aprendizagens. Houve conferências sobre o ensino de português, foram lançadas as revisões dos manuais escolares, dos programas escolares no ensino básico, foram feitas alterações à forma como é organizada a atividade letiva no primeiro ciclo, foram lançadas muitas iniciativas que respondem mais diretamente ao problema do sucesso e da qualidade das aprendizagens. Agora pergunta-me o que é que a gestão tem a ver com isto? Vamos ver que a gestão tem muito a ver com isto, evidentemente. A qualidade das aprendizagens também se melhora, melhorando a gestão e a organização dos recursos que são afetos às escolas. E é disso que estamos a falar. É necessário melhorar a forma como são geridos e como funcionam as nossas escolas. Pergunta-me qual é o erro, se há alguma avaliação. Evidentemente que há uma avaliação. E evidentemente que não é um problema de erro, é um problema de limite à ação da liderança. Fala com os conselhos executivos das escolas, se quiser ter a oportunidade de uma reunião com o conselho das escolas, ouvirá o que é que os líderes hoje das escolas, o que é que os presidentes dos conselhos executivos dizem sobre aquilo que são as limitações à sua capacidade de tirar pleno partido dos recursos que lhe são atribuídos. Seja recursos humanos, pessoal docente ou não docente, seja os recursos físicos, sejam os outro tipo de recursos. E, portanto, Sra. Deputada, há evidentemente uma avaliação ao atual regime e há a expectativa de que ele possa mudar. Também não consigo compreender qual é a sua preocupação, porque diz que não estamos a mudar nada, porque já há tudo. Já há muita participação e em ótimas condições dos pais na vida das escolas, já está tudo resolvido no que respeita à relação das escolas com as autarquias, já está tudo resolvido. Mas todavia estamos a fazer uma alteração que vem prejudicar. Já está tudo resolvido, não consigo perceber qual é a sua preocupação com o ato, se aquilo que estivéssemos a fazer fosse de um mero formalismo, não percebo qual é a sua preocupação se apenas estivéssemos a formalizar aquilo que já existe na realidade. E depois eu devo dizer, Sra. Deputada, que não aceito a sua crítica sobre que isto é uma fraude em relação à autonomia. Não é uma fraude, porque a autonomia significa também responsabilização. E neste momento, com o atual regime, não há nenhuma possibilidade de responsabilizar, não há nenhuma possibilidade de responsabilizar um diretor de uma escola, um presidente do conselho executivo com o atual regime. Não é possível a um presidente do conselho executivo responsabilizar-se pelo funcionamento de uma escola quando todos os coordenadores dos órgãos intermédios de gestão não são a sua escolha, a sua designação não é da sua responsabilidade. Como é que ele se pode responsabilizar por um organismo em relação ao qual não tem a totalidade da responsabilidade e a possibilidade de o gerir de acordo com aquilo que é a sua orientação? E, portanto, Sra. Deputada, não há nenhuma fraude à autonomia. O que há é um passo no sentido de criar condições para que, associada à autonomia, haja condições para uma maior responsabilização e exigência em relação aos conselhos executivos. E, portanto, não aceito as suas observações sobre esta matéria. Não estou de acordo com elas, como também é natural, e aquilo que nos conforta é que o trabalho que tem estado a ser feito justamente com os conselhos executivos, com as escolas, um trabalho de grande proximidade, também com a Associação Nacional de Municípios, também com a CONFAP e com outros parceiros, vai no sentido de responder àquilo que são as preocupações que as escolas têm hoje. Passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para nos poder ainda falar dos aspectos da educação especial. Portanto, que
não, é a palavra do Sr. Secretário de Estado da Educação.
Duas notas ainda sobre uma questão ou duas que não foram respondidas, que é relativamente às notas sobre colocada sobre a formação de professores, não teria sido feito nada nesta área, e sobre os currículos. Eu gostava só de relembrar que está em vigor um novo quadro que regulamenta a formação inicial de professores, não é? Como todos sabemos, não sei se passou despercebido, mas e todo o regime, o novo regime da Batalha está docente, e, portanto, que estabelece um novo modelo de formação de professores. E também gostava de relembrar que, no que respeita à intervenção nos currículos, foi avaliada e introduzidas as correções na reforma do ensino secundário, aliás, com proveitos reconhecidos por todas as entidades, designadamente as associações de professores e as pessoas em geral, relativamente às medidas que foram tomadas no que respeita à avaliação da reforma do secundário e às medidas que foram introduzidas de melhoria da reforma. Era só uma pequena nota, e também uma pequena nota, sobre a relação ao que tinha sido também dito pelo Sr. Deputado Madrago, dizendo que não posso deixar de ficar surpreendido com o facto de ver o Bloco de Esquerda utilizar os rankings como elemento de avaliação dos resultados do sistema educativo dos alunos e das escolas, e designadamente das escolas públicas. É uma nota com a qual espero que possamos continuar a discutir mais para a frente. Relativamente, a Sra. Ministra referenciou as questões da educação especial, não foram aqui faladas, mas eu só uma nota para referenciar que, como foi ontem publicado o decreto-lei que regulamenta o novo regime que regulamenta a organização da educação especial no contexto das escolas, e nesse quadro, esse decreto-lei vai dar estrutura à arquitetura, às medidas que têm vindo a ser tomadas e, designadamente, à formalização das redes de escolas, de agrupamento de escolas de referência no âmbito da intervenção precoce, das crianças com espectro de autismo, das crianças com multideficiência, bem como das crianças cegas e com baixa visão e ainda das crianças surdas. E nesse quadro, relativamente a esse aspecto, e agora que é possível formalizar essas redes, a organização dessas redes, vai ter lugar nos próximos meses a formação de 1.500 professores que prestam serviço no quadro dessas redes de agrupamentos de referência e de unidades especializadas. É só uma nota para informar os senhores deputados sobre essa matéria, na continuidade do trabalho que tem vindo a ser feito para a reforma da educação especial. E creio que não tenho. Era o que a nota que tinha para dizer. Não sei se há alguma nota de. O Sr. Deputado Bragnico referenciou a questão das medidas tomadas no âmbito das novas oportunidades e no quadro das novas oportunidades. Eu gostaria de dizer que penso que temos uma discussão na Assembleia da República muito brevemente sobre esta matéria e, portanto, onde espero que isto seja aprofundada. No entanto, a nota que se pode dizer é que os resultados, como sabemos, são de grande valia para terem sido reconhecidos praticamente unanimemente por todos os parceiros. E, designadamente, eu gostava de referenciar aqui um parceiro que não tem sido muito focado neste trabalho, nesta área, dado que se tem referenciado quase sempre os parceiros escolares, que é a parceria das empresas, e dizer que, neste momento, já temos parcerias protocoladas no âmbito do quadro de qualificação dos trabalhadores de várias largas dezenas de grandes empresas, envolvendo largos milhares de trabalhadores de grandes empresas. Uma grande parte das grandes empresas portuguesas, quer públicas, quer privadas, e os grandes grupos, estão a estabelecer protocolos com os serviços do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, com os serviços envolvidos na gestão do Programa de Novas Oportunidades para o desenvolvimento de programas de qualificação dos seus trabalhadores, quer no âmbito dos chamados Centros de Novas Oportunidades, quer no âmbito da Educação e Formação de Adultos, dos cursos de Educação e Formação de Adultos, quer de dupla qualificação, tendo em vista a qualificação escolar e a profissional, quer no âmbito exclusivamente da qualificação escolar. Essa dimensão é uma dimensão que penso que é relativamente nova na sociedade portuguesa, esse envolvimento tão ativo da parte das empresas na qualificação dos trabalhadores, e não tem sido tanto referenciado como o resto dos aspectos do Programa de Novas Oportunidades, e, portanto, não queria fazer a oportunidade para referenciar esse aspecto que está em curso. Creio que, no que respeita às questões da requalificação das infraestruturas, haverá que dizer que está já em curso os aspectos relacionados com a requalificação da rede do primeiro ciclo com as escolas, com as câmaras municipais. Está a decorrer neste momento o processo de candidatura das câmaras municipais, das autarquias, aos centros escolares, à construção dos centros escolares. Já abriu o processo de recepção de candidaturas no mês de dezembro e está a decorrer neste momento com normalidade, de acordo com aquilo que são as cartas educativas que as próprias autarquias apresentaram e foram homologadas. E no que respeita ao processo da requalificação do ensino secundário, o programa que nós tínhamos em curso no âmbito da empresa Parque Escolar, já que foi explicado a Sra. Ministra em anterior sessão com a Comissão, está rigorosamente a cumprir os calendários previstos, pelo que no final deste ano escolar teremos as quatro escolas intervencionadas a terminar os seus trabalhos e estarão a iniciar os seus trabalhos de requalificação das novas 26 escolas que estão no programa para a fase final.
Muito obrigado, Presidente. Sr. Estado, Sr. Ministro da Educação. O tempo não utilizado passará para as respostas finais. E vamos agora dar início a uma ronda de questões, nos quais há 40 minutos para distribuir por todas as senhoras e senhores deputados que foram inscritos. Eu tenho inscritos o deputado, a Sra. Deputada Fernanda Aceiçaria, José Paulo Carvalho, Luísa Mesquita, Miguel Tiago, Odete João, Manuel Mota, Ana Drago, Paula Barros, Luís Fernandes Duarte, João Oliveira, Emílio Guerreiro, deputada Helena Lopes da Costa e o Sr. Deputado José de Cedar. Penso que não há mais nenhum dos deputados inscritos. Estamos a falar de 3 minutos a cada um dos seus deputados, que dá 39 minutos no total. Vamos intervalar, obviamente, para que haja pluralidade de intervenções. E a primeira das senhoras deputadas inscritas é a deputada Fernanda Seixas. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pede a palavra para...
Sr. Presidente, para dar uma informação que penso ser relevante para este ponto, é que, de facto, o Sr. Deputado José Sá tem outras atividades aqui no Parlamento e do grupo do PSD seria o primeiro dos deputados a intervir.
Assim será, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Aceiçaria.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção tem sobretudo a ver com o decreto-lei que foi referenciado há pouco pelo Sr. Secretário de Estado, o decreto-lei 3/2008, que foi ontem publicado no Diário da República. Portanto, decreto-lei que tem sido, efetivamente, cujo trabalho o Ministério da Educação tem estado a desenvolver e que gostaria de colocar as seguintes questões. Este documento tem sido, de algum modo, tem sofrido algumas críticas relativamente ao processo que está em curso sobre o ensino especial, nomeadamente pelos vários partidos da oposição, e seria uma oportunidade até de podermos aqui esclarecer e clarificar alguns aspectos. Tem sido este processo participado, portanto, o Ministério da Educação, obviamente que terá ouvido várias entidades, vários parceiros, para fazer estas alterações ao 319, que durante tantos anos vigorou. Também, com certeza, que Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, não estará, obviamente, este Ministério da Educação a pôr em causa a escola inclusiva. Têm sido outros dos aspectos, outras das críticas, dos aspectos negativos que têm sido referenciados. Também seria importante clarificar que este Ministério da Educação não estará a pôr em causa o apoio, o devido apoio, para os diversos casos que efetivamente existem nas escolas, numa efetiva igualdade de oportunidades, quer para o acesso, quer para a obtenção dos resultados que todos os alunos efetivamente merecem. Outro dos aspectos tem sido a possibilidade de haver alunos que poderão não estar incluídos nesta classificação, não é? Surdo, da surdez, da cegueira, e poder haver outros alunos que possam não estar salvaguardado o devido apoio. Portanto, é importante também salvaguardar que, com certeza, não será esse o objetivo nem a intenção do Ministério da Educação deixar de parte qualquer apoio a qualquer aluno, desde que dele efetivamente necessite. Outra questão tem a ver com a intervenção precoce. Porque, na realidade, quanto mais precocemente a situação for diagnosticada e o encaminhamento for efetivamente feito, melhor será para todos, os alunos, as famílias e todo o processo educativo que, entretanto, se seguirá. Portanto, que a orientação, sendo um processo que envolve, sem dúvida, a saúde e a segurança social, que orientações tem definido já o Ministério da Educação nesta matéria? Eventualmente até em termos de, não sei, se posicionarão algum trabalho também a desenvolver no âmbito das questões de competências. Conclusão. Este é um trabalho que envolve parceria e proximidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fernanda Aceiceira. Usa da palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, estava por dizer que das questões que eu ouvi colocadas por mim e pela maior parte dos senhores deputados, poucas foram as respostas que foram dadas. E eu não queria levar isto para a brincadeira, mas dá-me ideia que os senhores membros do Governo aqui presentes resolveram falar deste projeto da autonomia como uma maneira de ver se alguém ia caindo na casca de banana e assim não se ia falando dos outros assuntos. Mas houve quem fizesse perguntas sobre outros assuntos, Sr. Secretário de Estado e Sra. Ministra, e sobre isso era importante que houvesse uma resposta. E num pouco de tempo que me resta, vou colocar duas questões. Uma sobre o ensino, precisamente sobre o decreto de lei que já foi publicado, sobre os apoios especiais aos alunos com necessidades educativas especiais. E sobre isto, primeiro lamentava que esta matéria não tenha sido objeto de discussão aqui na Assembleia da República por parte do Governo, ainda. Mas então é agora a altura do Governo explicar por que razão, de facto, qual a razão de ser, de fundo, de se acabar com o ensino especial. Mas gostava, Sr. Ministro, gostava de colocar uma questão em concreto. Nós recebemos aqui, na Comissão de Educação, um conjunto de pais e mães concretos que falavam dos seus filhos, dizendo e deixando bem claro que o ensino regular não deu resposta às necessidades e que foi precisamente no âmbito do acompanhamento especial, no ensino especial, que os seus filhos tiveram uma grande evolução. E para isso é preciso que haja uma resposta e é preciso que haja um esclarecimento porque há uma alteração total do regime. Sobre a questão da autonomia também gostava de falar sobre isso. E gostava de dizer o seguinte, o Sr. Ministro falou muito de reforço da autonomia. Reforço da autonomia. E eu pedi, Sr. Ministro, que concretizasse em que é que esta proposta do Governo consiste em reforço da autonomia. Porque realmente não vimos ainda, além do chavão reforço da autonomia, em que é que o Governo pretende desenvolver a autonomia da gestão das escolas. Nomeadamente, há efetiva autonomia curricular por parte das escolas? Da minha leitura da proposta que está em debate, não vi rigorosamente nada. Há autonomia na contratação e gestão de pessoal docente e não docente? Também me parece que não. Há autonomia de gestão de património, nomeadamente de edifícios? Também me parece que não. Bom, afinal, Sra. Ministra, onde está a autonomia? Em concreto, a Sra. Ministra disse que os números concretizam, digamos assim, as decisões, ou eu pedia aqui agora concretizasse esse conceito vago e indeterminado, que é o reforço da autonomia das escolas, para dizer, em concreto, nesta proposta que está em discussão pública, onde é que o Governo assegura que há maior autonomia das escolas.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Eu coloquei agora três questões concretas e solicitava à Sra. Ministra que as respondesse e não nos contasse novamente e não fizesse novamente a síntese do documento sobre a autonomia das escolas. E sobre a autonomia eu gostava de dizer o seguinte. Houve um governo do Partido Socialista que, durante meses e meses, publicitou a chamada contratualização da autonomia. Agora, substituímos contratualização por reforço da autonomia. A história e a sustentação é a mesma. A Sra. Ministra já deixou aqui claro qual é a sua opinião. Eu penso que ninguém tem dúvidas. Para si, a autonomia é haver um líder. Para si, a autonomia é que um líder tome conta de todos aqueles que não são líderes, não vá a algum sublíder ou a algum subsublíder não se portar à altura. E, portanto, estando nesta questão da liderança resolvida, resolve só o problema das escolas, porque esta é que é a grande questão. Ó, Sra. Ministra, não me lembro de alguma vez, nas diversas tarefas que tive na área da educação, ao longo de 30 anos, ter havido algum conselho diretivo que colocasse como questão fundamental e presidente de um órgão executivo que a questão fundamental fosse a questão do líder e dos sublíderes. Portanto, isto é, de facto, uma grande novidade. Perguntava-lhe se a Sra. Ministra não considera importante, estratégico, que em nome da autonomia possa haver uma lei de financiamento do ensino não superior, para que os conselhos executivos não tenham que estar a contar os cêntimos para ver se podem ter mais uma resma de papel na reprografia. Ou se isto para si não tem nada a ver com a autonomia. E se para a Sra. Ministra e o seu Governo, a autonomia é igual a conselho de administração com presidentes, vice-presidentes e vogais que reúnem de vez em quando para tratar dos incapazes, dos líderes, dos sublíderes e dos sublíderes. Segunda questão. Manuais escolares. Eu também gostaria de colocar à Sra. Ministra uma questão que não se prende com a certificação e com a qualidade, relativamente à qual esta matéria eu estou inteiramente de acordo. É fundamental a certificação, é fundamental a qualidade, como instrumento pedagógico. E, portanto, não há nenhum instrumento pedagógico que não precise de qualidade e que não precise de ser certificado para poder entrar em ação. Eu levantava ali uma outra questão. Era se a Sra. Ministra também confunde, como algumas pessoas pretendem confundir, instrumento pedagógico manual escolar com domínio, compreensão e exercício linguístico da língua materna. Porque não é um instrumento pedagógico manual escolar que trata mal a língua e que tem por consequência maus ou insuficientes falantes, ou insuficientes compreendedores da língua materna. A questão coloca-se ao nível dos programas e dos conteúdos. E quando os governos e os ministérios de educação apostam na limpeza dos conteúdos programáticos, naturalmente que fragilizam, por exemplo, na área da língua materna, a compreensão escrita e oral da língua materna. E aqui é que a questão se levanta. Quando se limpam os conteúdos programáticos de grandes escritores e substituem por programas televisivos...
Terminou o seu tempo.
Vou terminar já, Sr. Presidente. E substituem por programas televisivos, esta é que é a questão de fundo. A última pergunta, Sr. Presidente, só se me permite, colocaria em duas ou três palavras. É se a Sra. Ministra é adepta da confusão que o decreto, e agora publicado, demonstra entre sítio, classificação funcional médica proposta para a Organização Mundial de Saúde e o apoio pedagógico na área da política educativa. Se defende que crianças deficientes e crianças com necessidades educativas especiais são uma e a mesma coisa e devem ser tratadas da mesma maneira, para ver se a Sra. Ministra pode ser Ministra da Educação de acordo com a leitura que faz estes dois processos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para começar, colocaria à Sra. Ministra uma questão sobre um estudo que foi recentemente divulgado, mas que é precedido de um outro conjunto de estudos que, aliás, já no passado o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português colocou, sob a forma de requerimento prescrito na altura, ao Ministério e que obteve uma resposta em que o Ministério o assume, indiretamente, mas assume, a responsabilidade perante qualquer possibilidade de existir elitização ou qualquer processo de triagem social na escola pública. Diz inclusivamente que estes processos são acompanhados diretamente pelas direções regionais de educação e podemos garantir que não existem. Ora, na altura o Governo desmente um estudo de investigadores num instituto superior público, e esse estudo, um estudo na sequência desse é novamente divulgado e aponta para a permanência e a persistência de fenómenos deste tipo. Portanto, escolas públicas que escolhem os seus alunos, que rejeitam estudantes conforme a sua posição social, conforme as suas capacidades económicas e conforme os seus percursos de avaliação. São estas as distinções que o estudo identifica que são feitas e que, inclusivamente, se verificam entre escolas próximas umas das outras e colecionam os mesmos, nos mesmos ciclos, obviamente, e entre próprias turmas dos próprios estabelecimentos de ensino. Este estudo identifica, e certamente será fácil, por parte do Ministério, obter os dados mais concretos possível. Se a Sra. Ministra entende que tem de ser tudo, toda a intervenção do Ministério tem de ser, tem de partir de uma denúncia, esta denúncia está mais feita e, aliás, o PCP tem vindo a fazê-la sob, inclusivamente, a negação habitual do Ministério. Portanto, o Ministério tem a tendência para dizer que não existe qualquer fenómeno deste tipo e que as direções de, as direções regionais de educação têm a perfeita consciência e intervêm diretamente na colocação e, portanto, há a garantia de que não existe elitização no ensino. Ora, aí está mais uma vez uma preocupação que colocamos, que é, a Sra. Ministra está na altura também de dizer a este Parlamento o que medidas tomará para que, de facto, este estudo não se repita ou não possam repetir-se estudos que apresentam os mesmos resultados no ano que vem. Sobre ainda as questões que lhe coloquei há pouco, Sra. Ministra, dizer-lhe o seguinte: este regime de autonomia que agora apresenta, este regime jurídico dos estabelecimentos de ensino, é perverso e é provocatório. É perverso e é provocatório para os estudantes e é perverso e também provocatório para os professores. É perverso para os estudantes e provocatório porque os retira e porque retira a possibilidade das suas associações de estudantes serem tidas ou havidas no processo de gestão da escola, nos diversos processos de gestão das escolas, remetendo apenas para as associações de estudantes a possibilidade de poderem intervir quando não existir nenhum outro mecanismo de representação estudantil. Para terminar, é perverso para os professores e era importante que a Sra. Ministra explicasse qual foi o critério ou qual é o critério que faz com que este Governo assuma como principal prioridade retirar aos professores a possibilidade de estar, estar pelo menos em pé de igualdade com os outros corpos que o Ministério agora no Conselho Geral e na Presidência do Conselho Geral.
Muito obrigado, deputado Miguel Tiago. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, neste debate que temos tido sobre a proposta do Governo sobre a gestão das escolas, eu acho que uma coisa fica relativamente clara. Eu pedi à Sra. Ministra dados sobre a avaliação que faz sobre o modelo atual de gestão das escolas. Perguntar à Sra. Ministra, na sua linguagem, tem alguma estatística que nos possa mostrar sobre qual é o comportamento dos conselhos executivos ao nível de gestão das escolas, para que possamos fazer uma avaliação? Não tem. Ou tem? Há alguma razão para haver uma alteração do modelo de gestão das escolas, de passarmos de uma direção que era coletiva para um diretor unipessoal? Ou não há qualquer dado e, portanto, podemos dizer, utilizando as suas palavras, que a Sra. Ministra teve uma impressão. Olhou pela janela e achou, há um problema de qualidade das aprendizagens em Portugal. Se calhar, isto está relacionado com a liderança das escolas. É uma mera impressão? Há alguma avaliação? Qual é a avaliação que faz dos diferentes conselhos executivos que existem em Portugal? Todos eles são negativos, todos eles estão fechados nas relações que têm com a comunidade. Então, o problema é do modelo ou o problema é da relação com a comunidade local? A Sra. Ministra tem alguma estatística que nos possa mostrar? Ou aquilo que a Sra. Ministra quer dizer, quando retira poderes às escolas, é que elas, de facto, não são capazes, os seus profissionais, não são capazes de se responsabilizar pelo aquilo que é a condução da vida escolar. Porque a Sra. Ministra enunciou aqui um princípio que eu acho que é um princípio perigoso. A Sra. Ministra diz que as direções da escola não se podem responsabilizar por órgãos, por processos que não controlam diretamente e que não podem nomear órgãos pelos quais não presidem. Em última instância, o que a Sra. Ministra está a dizer é que a Sra. Ministra quererá um dia que o Ministério da Educação venha a nomear o diretor da escola, para que a Sra. Ministra se possa responsabilizar. Ou essa é a visão do Partido Socialista? Um governo, quando chega, para que possa assumir responsabilidades, tem que limpar e nomear, por aí adiante, todos os responsáveis. É este o entendimento que temos sobre a responsabilidade na gestão daquilo que são instituições públicas, é este o seu entendimento. Eu gostava que a senhora ministra nos explicasse esta relação entre o problema na qualidade das aprendizagens e aquilo que é a liderança nas escolas. Há uma certa ironia noutras matérias que têm surgido nos últimos tempos. Ainda agora, o deputado do PCP falava sobre um estudo que mostra que há seletividade social ao nível das escolas públicas. Aqui mesmo, nesta sala, eu perguntei à senhora ministra durante o debate do Orçamento de Estado que havia notícias nesse sentido e o que é que a senhora ministra tencionava fazer. A senhora ministra disse, eu não sei de nada e se isso acontecer é uma ilegalidade. E se a senhora deputada souber de alguma coisa, peço-lhe que faça queixa. Bom, há queixas que foram feitas e que estão neste momento nas mãos de pessoas que foram nomeadas pela senhora ministra. Há pais que apresentaram queixas relativamente às turmas em que os seus alunos foram incluídos. Há 3 meses que essas queixas não têm resposta por parte da Inspeção-Geral da Educação. O senhor secretário de Estado falou do decreto sobre as necessidades educativas especiais, em que se faz a penalização da discriminação destes alunos quando não for prestada a aprendizagem necessária. Eu quero saber se há mecanismos de resposta. Mais, o Bloco de Esquerda vai apresentar uma proposta de resolução de modo a que sejam alterados os critérios de constituição de turmas e de permissão de matrículas, assim como de um procedimento mais rápido para responder a estes casos de discriminação social nas escolas. Eu quero saber qual é a disponibilidade da Sra. Ministra para aceitar estas propostas do Bloco de Esquerda para combater aquilo que é, no fundo, a perversão da oportunidade de oportunidades na escola pública, que não pode acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado. Eu já vi nesta comissão variadíssimas equipas da educação. E devo dizer-lhe, Sra. Ministra, que esta é com certeza a equipa que tem mais dificuldade em lidar com o debate, com a discussão, com a troca de opiniões. E é pena que assim seja, porque a educação é exatamente isso. A Sra. Ministra tem a imagem, tem o ar, quem vem aqui fazer um grande frete para discutir e para responder ao Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a obrigação de lhe perguntar tudo o que seja polémico, também as questões que vêm nas páginas dos jornais. Mas a Sra. Ministra dá-se mal com isto, paciência. Eu vou-lhe colocar aqui uma questão, fundamentalmente. Uma questão. O Sr. Deputado Emílio Guerreiro, coordenador da minha bancada, depois ouvirá a resposta, peço antecipadamente desculpa por ter de me ausentar, que tenho outra comissão nesta Assembleia, cujo trabalho tenho de coordenar. Há cerca de 3 anos, quase 3 anos, o seu ex-colega, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Freitas do Amaral, anunciou na Assembleia da República a transição da tutela do ensino português no estrangeiro do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Passado algum tempo, a Sra. Ministra da Educação e o seu Secretário de Estado confirmaram essa mesma transferência. Passaram quase 3 anos. E então para cá, o que é que nós soubemos? Soubemos, por exemplo, que o Instituto Camões não tem qualquer orientação no sentido de receber essa mesma competência. Palavras dos seus próprios responsáveis, não são nossas. Dadas bem recentemente numa iniciativa tomada pelo próprio Governo. Soubemos e sabemos que os professores do Ministério da Educação colocados no estrangeiro eram colocados por 3 anos, passaram a ser colocados, eram colocados por 4 anos, passaram a ser colocados por 1 ano. Ao contrário da lógica que prevalece internamente nos concursos nacionais. Soubemos que foram abandonadas as experiências de integração do ensino do português no estrangeiro, nos sistemas educativos locais. Exemplos, Massachusetts, nos Estados Unidos. Sabemos que há escolas, dezenas e dezenas, e países inteiros, em que, sistematicamente, os professores portugueses são colocados muito depois do início do respectivo ano letivo. Este é o quadro atual. Senhora Ministra, vamos lá saber, quando é que é feita, então, a tal transferência, se é que é feita a tal transferência de tutela? E quando é que Vossa Excelência e o Governo olham para isto com olhos de ver? Estamos a falar de quase 5 milhões de portugueses que estão estrangeiros. É um potencial enorme. E o Governo desresponsabiliza-se completamente da educação dos seus filhos, que são portugueses, repito, com um potencial enorme no estrangeiro para a afirmação da imagem de Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Dou agora a palavra ao Sr. Senhora Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A minha questão, ou a questão, as questões que vou colocar, prendem-se essencialmente com o ensino especial e com os cursos profissionais. O diploma que saiu ontem sobre a educação especial, que estabelece uma rede de escolas de referência, é, na minha opinião, extremamente importante, tanto mais que este diploma, ao vir substituir o antigo 319, que, enfim, por antiguidade caducou, embora tenha cumprido um papel muito importante na educação especial em Portugal, mas que se encontrava profundamente desatualizado. Neste sentido, as escolas de referência, nomeadamente para a questão dos surdos e para a questão dos alunos cegos ou de baixa visão, é extremamente importante, tanto mais que o 319 criou, de alguma forma, vitimizou estes alunos com o diploma existente, por os deixar espalhados por todas as escolas, sem uma concentração de recursos especializados, tanto a nível humano como a nível material. Portanto, isso é um aspecto profundamente positivo, assim como é positivo o envolvimento dos pais no plano educativo destes alunos. É evidente que os recursos especializados são ainda escassos, nomeadamente para a disciplina de língua gestual portuguesa, e que importa avançar com formação para os docentes ou para os formadores desta disciplina. Neste sentido, a questão que eu coloco tem a ver com como é que vamos formar estes professores, por um lado. Por outro lado, estando estes alunos, portanto, tanto os alunos cegos como os alunos surdos, inseridos em escolas de referência, em meu entendimento, toda a comunidade educativa deve estar preparada para trabalhar e para lidar com estas crianças e com estes jovens. Portanto, se esta formação se destina apenas aos professores. Por outro lado, e dado que este diploma vai introduzir alterações substanciais no funcionamento de algumas escolas, como é que está previsto a monitorização de todo este processo, porque sabemos que a boa aplicação de um bom diploma tem que ser acautelada logo desde o início e tem que ser corrigidos eventualmente situações que possam correr menos bem. E também, dado que se trabalha com crianças com uma especialização que importa ter muito cuidado, como é feita a partilha das experiências e do trabalho entre estas escolas de referência. Não tenho tempo para colocar a questão do ensino profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada Odete João. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro da Educação, Sr. Secretário de Estado, quero começar por colocar aqui algumas questões relativamente a um assunto que tem sido aqui, de alguma forma, um foco importante de atenção, que tem a ver precisamente com este diploma de educação, deste diploma de educação especial, com este diploma dos apoios especializados. E queria começar por dizer o seguinte, Sr. Ministro, não temos, para nós, é perfeitamente clara a distinção que o Ministério da Educação sabe fazer entre crianças com deficiência e crianças com necessidades educativas especiais. E para nós também é perfeitamente claro que aquilo que o Ministério da Educação há muito tempo vem procurando é afastar as crianças com necessidades educativas especiais de todo e qualquer tipo de apoio. De facto, é isto que acaba por ficar confirmado neste novo diploma. Em primeiro lugar, porque o Ministério da Educação utiliza a classificação internacional de funcionalidade, ignorando mesmo as orientações da própria Organização Mundial de Saúde, que aponta para a utilização deste mesmo instrumento no âmbito da saúde. E, portanto, aponta para a exclusão do campo educativo deste instrumento. E a sua utilização pelo Ministério da Educação tem, de facto, um objetivo, que é criar dois sistemas distintos. Um para as crianças com deficiências e outro para aquelas que não sofrem deficiência. E assumo que, de facto, a educação especial passa a ser uma medida exclusivamente destinada aos alunos com limitações graves e permanentes. E isto coloca, em fim de linha, um enorme grupo de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, sem os apoios de que necessitam. E este diploma acaba por confirmar na prática aquilo que é o desinvestimento que o Governo tem levado a cabo e que tem vindo sujeitar o sistema educativo, procurando poupar recursos, nem que para isso tenha que renegar o objetivo da construção de uma escola inclusiva e nem que para isso tenha que retirar das escolas os meios necessários ao apoio às crianças com deficiência. E se a Sra. Ministra e o Sr. Deputado tiverem interesse, temos aqui mais um exemplo de uma escola da Guarda que, em 28 de dezembro de 2007, recebeu uma comunicação da Direção Regional de Educação do Centro relativa à contratação de assalariados que prestam apoio aos alunos e que passa a ter metade dos apoios que tinha direito até então e que, portanto, se vê de repente reduzido a ter metade dos apoios para fazer face, metade da possibilidade de horas de contratação de assalariados para prestar apoio a estas crianças, sendo que as crianças que necessitam deles continuam a ser as mesmas e, portanto, terão que fazer aqui mais uma vez o milagre da multiplicação, porque o objetivo do Governo é, de facto, poupar recursos. E, para terminar, Sr. Presidente, a única questão que queria colocar para além destas relativas à educação social tem que ver, Sr. Ministro, com as sucessivas e repetidas notícias, e concluo, Sr. Presidente, de docentes que continuam a ser sujeitos a uma situação perfeitamente desumana naquilo que diz respeito à sua condição de saúde, nomeadamente vítimas de neoplasias, sem que haja, da parte da tutela, ao longo do tempo a que essas situações se vêm sucedendo, qualquer resposta no sentido da redução da componente coletiva ou mesmo da resolução de um problema que parece estar na organização das juntas médicas. E, portanto, a Sra. Ministra começou a sua intervenção por dizer que nos últimos tempos fizemos isto, aquilo e outro, e, portanto, Sra. Ministra gostava também, relativamente a esta questão da apresentação, da redução da componente coletiva, a docentes que estão, que foram diagnosticadas neoplasias, o que é que o Ministério da Educação fez para resolver um problema, quer no que diz respeito às juntas médicas, quer no que diz respeito à redução da componente coletiva?
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Carreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por dizer que não me surpreendeu nem o conteúdo nem a forma da resposta da Sra. Ministra às questões que levantei, porque ao longo destes 3 anos fui habituando a isto, é que quando as coisas correm mal, quando de facto não se cumpre aquilo que é fixado pelo Governo, a responsabilidade nunca é vossa. É sempre de alguém. Eu estou há 3 anos em funções, são 2 anos e 10 meses, se quiser ser mais preciso, em funções, estão há mais tempo em funções do que o que duraram os 2 últimos governos onde o PSD fez parte. E por isso vir-se dizer ao fim de 3 anos, juntos, os 2 governos juntos, vir-se dizer neste momento que não se fez nada porque os antigos governos nada fizeram, é no mínimo brincar com questões sérias. Mas também, uma vez que estamos nesse registro, recordar o seguinte também, é que nos últimos 12 anos e meio o Partido Socialista governou 10. Por isso vamos então questionar-nos de facto quem é que anda aqui a fazer e o quê. E eu acho que era importante de facto assumirmos essas responsabilidades. A Sra. Ministra diz que demoraram 17 meses, e não são 17, foi há 30 meses, Sra. Ministra, que o Sr. Primeiro-Ministro, que o Sr. Primeiro-Ministro não é militante do PSD, não é deputado do PSD, que disse nesta casa que em outubro o problema estava resolvido e que estava em vigor. Não foi ninguém. Não foi ninguém deste lado. Foram os senhores que assumiram este compromisso. E eu penso que em política, e quando se governa, também é importante honrar os compromissos. Porque ninguém forçou o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo que ele coordena a assumir este compromisso. Foram os senhores. E por isso acho que volto a dizer que não percebo, de facto, o porquê desse tom. Mas gostaria de dizer ainda que não percebo que tipo de consenso é que andaram a procurar ao longo deste tempo. Porque depois de tudo isso, a lei acabou por ser aprovada apenas e só com os votos do Partido Socialista. Mas os próprios livreiros manifestaram publicamente, por várias vezes, as discordâncias com questões muito específicas da lei. E dou-lhes só um exemplo, que era isso que era importante saber, é que passaram estes 30 meses e eu gostava de ver um manual certificado. Se os conhecem algum, eu não conheço nenhum. E sabe o que é que eu sei? É que, apesar de alertados pelas editoras, os atuais manuais deste ano letivo ainda contêm lá a TLER, Sra. Ministra, que já está suspensa não sei há quanto tempo. Apesar de, atempadamente, como foi público e notório, as editoras terem procurado perguntar ao Governo como é que vai ser isto. Fica ou não fica? Estão lá nos manuais. Por isso, esta questão, acho que no mínimo, tem responsáveis. Mas não somos nós, Sra. Ministra.
São os senhores que estão lá há quase 3 anos a governar. Depois, a questão das estatísticas também é muito simples. O que nós queremos dizer é que, assim, o debate, as estatísticas são úteis para o debate. Agora, o que eu não percebo é que toda a ação política, o debate, seja feita só à base de estatísticas. E é isso que os senhores têm vindo a fazer. E permita que lhe diga uma coisa, é que as estatísticas, como disse, bem, refletem realidades. Agora, o que está aqui em causa são as políticas que são adotadas, que moldam as realidades. E quando nós dizemos que as estatísticas, como os senhores abordam a questão da estatística, é errada, tem a ver com isto, Sr. Ministro. É quando diminui exames, provas globais e por aí fora, é normal que os resultados sejam diferentes. A realidade refletida é outra. Quando se permite que alunos transitem de ano faltando, é evidente que os resultados do abandono é outro. Quando não deixa de haver a exclusão da escola, independentemente do que o aluno falta, é normal que, de facto, que a taxa de abandono seja outra. É a forma como se manipular montante com as medidas políticas que nós contestamos, Sr. Ministro. Porque essa manipulação é que permite, de facto, o tal espelho, a tal realidade que a estatística reflete.
Excedeu o seu tempo, Sr. Deputado. Obrigadíssimo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Fazia duas reflexões no início desta minha intervenção. A primeira para dizer que é estranho que a direita parlamentar se limite num debate sobre política educativa a questões pontuais e que percebe que pela primeira vez tem algum enquadramento. Mas ainda me preocupa mais a participação neste debate dos partidos à nossa esquerda. Preocupa-me porque não percebem que a manutenção do estado de resignação em que vivia votada a escola pública nos últimos anos era em si mesmo o pior que podia acontecer a quem acredita em política de esquerda verdadeiramente. Eu tive a oportunidade, eu não intervenho muito em debates sobre educação básica e secundária, tenho trabalhado mais sobre ensino superior, mas tive o privilégio, entre 2000 e 2005, trabalhar no direito educativo. E o que eu senti entre 2000 e 2005 era essencialmente que havia um clima de resignação na escola pública. O primeiro ciclo tinha e mantinha-se com escolas degradadas, com a ausência de políticas de investimento, quer em termos de qualificação do corpo docente, quer em termos dos próprios espaços físicos. Os resultados do abandono e do sucesso escolar eram profundamente limitados. Quem conhece a escola sabe que qualquer dirigente reconhece que era fundamental a responsabilização. Todos estes elementos que objetivamente, durante estes 3 anos foram trabalhados. E isso responde à questão central. À questão central que nós devemos responder ao país. Todos devemos responder ao país. Que é, se temos hoje, passados 3 anos, uma escola pública mais qualificada, uma escola pública que responda melhor aos anseios da população e, no fundo, ao anseio central da política, uma política governativa qualificante. Eu compreendo que esteja em debate. E isso é central. É difícil aos partidos de esquerda, que não têm nenhuma perspectiva e continuam a não ter nenhuma perspectiva de governar, terem discursos centrados nas questões importantes. Nada melhor do que utilizar no debate parlamentar uma palavra mediática, como fraude ou outra qualquer, para tentar limitar aquilo que são as questões centrais da política educativa. Portanto, ao perceber-se que o primeiro ciclo tem hoje, depois de alguns tempos, uma reorganização dos seus espaços, a qualificação das escolas, tem os alunos a terem prolongamento do horário, a terem a oportunidade de estarem na escola, o que tinham anteriormente só as classes mais favorecidas, que tinham a possibilidade de ir para centros de estudos ou centros de explicações. A formação desses mesmos professores, o aumento de cursos profissionais e aumento de alunos, com a diminuição dos índices de insucesso e abandono escolar, é evidente que as oposições ficam com muita dificuldade em levantarem questões de fundo sobre política educativa. Para terminar, nas 3 segundos que me faltam, tenho que colocar uma questão, e acho que é uma questão central também. Tem a ver com a teoria da escola pública, nomeadamente com o plano tecnológico. Foi com muito agrado que eu vi o despacho 145 de 2008, que aumenta a ação social, nomeadamente para o secundário, em matéria de, essencialmente, plano tecnológico. E gostaria de saber, por parte do Ministério, quais são os dados que tem sobre a implementação do plano tecnológico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado. Eu respeito muito as estatísticas, não sou da área das matemáticas, sou mais ligada aos valores e às questões sociais. E francamente, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, quero dizer que estou muito preocupada com o decreto-lei que foi publicado ontem. Penso que o decreto não corresponde àquilo que hoje é publicitado nos jornais, porque ainda estava a olhar aqui para o diário, para o Jornal de Notícias, e que diz, como título, tem como título alunos especiais com mais apoio. Aquilo que eu sei é que cerca de 20 mil alunos ficam exatamente com menos apoio. Porque, até agora, aquilo que estava a ser seguido no nosso país, de acordo com o decreto que estava vigente, o decreto que datava de 1991, era a Declaração de Salamanca. Neste momento, e não é o decreto-lei que foi publicado ontem, que está para promulgação do Sr. Presidente da República, há um despacho já do Sr. Secretário de Estado que é enviado a alguns colégios e que diz, já em outubro de 2007, que os únicos alunos que têm acesso ao ensino especial são alunos que tenham dificuldades completas simultaneamente nos domínios da mobilidade e dos autocuidados, decorrentes de deficiências a nível das funções ou estruturas do corpo, e que, por isso, necessitam de cuidados diários e de reabilitação não passíveis de ser prestados na escola regular. Ora, o que é que isto quer dizer? Até este momento, nós tínhamos hipóteses de, através das famílias, dos conselhos diretivos das escolas, dos alunos, serem encaminhados para o ensino especial. Neste momento, apenas com a nova avaliação que o Governo entendeu fazer, de acordo com a classificação internacional de funcionalidade, que está dito e redito por muitos especialistas, pode ser adaptado à área da saúde, mas não à área do ensino, e que se tende apenas com reabilitação e não com educação, nós estamos neste momento a acabar com o ensino especial. E eu pergunto ao Sr. Secretário, sim, não está preocupado se que crianças com problemas cognitivos graves, neste momento, não tenham qualquer tipo de encaminhamento? E eu tenho aqui um caso concreto que, eventualmente, ainda sequer lhe posso ler. É um caso de uma criança que está num colégio, estava numa escola no Estoril, a própria escola encaminha-o para um colégio privado e vem um despacho do Ministério da Educação, via DREL, a dizer que não há qualquer tipo de apoio porque a criança não tem problemas motores graves, nem está acamada. É uma criança de 12 anos, que está no terceiro ano, com comportamentos agressivos, que está completamente enquadrada numa aula com crianças de 7 anos de idade. Portanto, neste momento nós acabamos com este apoio aos alunos. E digo, quero dizer à senhora deputada Fernanda Teixeira, que contrariamente àquilo que se perguntou, as instituições desta ligadas à área da deficiência não foram ouvidas, porque nós tivemos a oportunidade de receber em sede de comissão e eles apresentaram-nos um documento em que propunham ao Governo que o artigo 31º tivesse algumas alterações e que pudesse contemplar exatamente estas situações. Portanto, não foram ouvidas, mais o Governo, mais uma vez o Governo demonstrou um autismo completo e uma grande insensibilidade social nesta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Procurarei ser breve só para fazer uns poucos considerados acerca de uma matéria que tem aqui sido recorrentemente levantada nesta audição, nomeadamente pelo Partido Social Democrático e pelo CDS, e que tem a ver com uma temática que naturalmente nos preocupa, que é a temática dos manuais escolares. Mas esta temática tanto nos preocupa que já nos preocupava em 2001, já nos preocupava em 2002, em 2003, em 2004, em 2005, e o que é que aconteceu em relação a ela? Não aconteceu nada. Ninguém teve a coragem de enfrentar este problema. O governo do Partido Socialista teve esta coragem, enfrentou o problema e está a resolvê-lo. Não sei se o PSD e o CDS já vão ter manuais escolares certificados e avaliados em cima do joelho, definida a sua distribuição por critérios de desigualdade de oportunidades para os alunos. Não sei se era isso que pretendiam, mas o Partido Socialista não é isso que pretende. O Partido Socialista pretende ver manuais avaliados, certificados na sua qualidade e que todos os alunos tenham acesso à igualdade de oportunidades a esses mesmos manuais, com a qualidade que devem ter enquanto principal instrumento didático ao seu dispor. E, portanto, a certeza que nós temos é que o primeiro manual escolar avaliado e certificado que estará disponível no mercado
será consequência de uma política de um governo do Partido Socialista. Esta é a nossa certeza. E, portanto, Sra. Ministra, só muito rapidamente, a sensação que nos fica é que o PSD e o CDS, com certeza por uma questão de dificuldade de preenchimento de espaço, ocuparam aqui muito do seu espaço com esta temática, mas a nossa sensibilidade é de que, após uma vasta discussão pública, os editores estão a trabalhar seriamente nesta área da qualidade dos manuais escolares, os pais encarregados de educação e os professores são sensíveis à lei que foi produzida no sentido de que, de facto, ela responde aos problemas com que nos debatíamos em termos da qualidade dos manuais escolares e, portanto, Sra. Ministra, como nós temos esta sensação, que os parceiros diretamente envolvidos estão com o Governo, estão com o Partido Socialista para agora pôr em prática e executar esta lei, só gostava de ouvir da parte da Sra. Ministra se isto é só uma sensação ou se, de facto, constata também que o PSD e o CDS, mais uma vez, também nesta matéria estão isolados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, tradicionais votos de bom ano e, sobretudo, eu gostaria de manifestar aqui o meu espanto porque, de repente, a sociedade portuguesa, liderada pelos jornais que vão comandando os nossos partidos de oposição, especialmente o PSD, descobriram que, no sistema educativo português, está tudo bem. Está tudo bem, ou melhor, tem que estar tudo bem, há muitos anos que está tudo bem, não há abandono escolar, não há insucesso escolar, as escolas são uma maravilha de gestão, os professores... Há dezenas de anos que estão satisfeitíssimos com as suas carreiras, com o seu trabalho, com as condições em que funcionam. De repente, Portugal percebeu que não era preciso mexer em nada, que não precisávamos de rever o sistema de gestão das escolas, não precisávamos de rever os materiais, os manuais escolares e os outros equipamentos. Ficaram, de repente, convencidos de que não vale a pena mexer com interesses privados, corporativos, seja de quem for, em nome do sistema educativo. O que interessa é deixar tudo como estava. Ora bem, Sra. Ministra, eu não lhe vou fazer pergunta nenhuma porque as perguntas estão em cima da mesa. Foram, de facto, feitas muitas perguntas desta sessão, estão em cima da mesa. E essas perguntas são, ao fim e ao cabo, qual é a realidade que nós temos hoje, comparativamente ao abandono escolar, comparativamente ao sucesso escolar, comparativamente à rede escolar, comparativamente ao sistema no seu conjunto, comparativamente às carreiras dos professores, comparativamente à autonomia das escolas. Queremos essa resposta que eu preciso, Sra. Ministra, comparar a realidade atual, a realidade que se antevê, porque pode, eventualmente, algumas das medidas que têm sido tomadas ainda não produzir o efeito. É verdade. Provavelmente algumas delas até nem seriam as ideais. Mas são medidas concretas que vieram para o terreno e que há muitos anos que deviam ter vindo e não vieram. É isso, Sr. Ministro, que eu gostaria e todas as perguntas que aqui foram colocadas estão à espera e que esperam de resposta, espero que o Sr. Ministro responda. É que compare claramente aquilo que nós temos hoje com aquilo que era no passado. E não estamos a passar as culpas para ninguém, porque no passado o Partido Socialista também governou. E, portanto, nós estamos a falar de coisas demasiado sérias para pormos isto ao nível da guerra partidária. O que nós queremos é resultados. O que nós queremos é ver que escola é que temos, que professores é que temos e que alunos é que temos. Sra. Ministra, essa resposta é aquela resposta que todos nós estamos à espera. Porque... Aliás, quando eu vim para esta sessão, estava convencido que iríamos ter aqui uma cena, e passo a expressão, uma cena de facto de alidar, com sangue a correr, porque toda a gente, como se previa na comunicação social... Eu já acabo com os anos, Sr. Presidente. Estava toda a gente à espera que aqui viesse a Ministra, o Ministério, o Governo, fossem assassinados violentamente por aquilo que estão a fazer, pela linguagem morna que tem vindo a ser utilizada aqui, dá-me a impressão que não é isso que acontece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. Terminámos a nossa segunda ronda de colocação de questões à Sra. Ministra da Educação.
e eu convido todos os meus colegas a escutarmos com a atenção com que a Sra. Ministra também nos escutou a nós as respostas que ela tem para dar às perguntas que foram colocadas. A Sra. Ministra dispõe de 30 minutos para responder às questões. Sra. Ministra, isso está desatestado. Tem a palavra. Do Estado de Estado. Se começa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, para responder, nomeadamente às questões que foram colocadas sobre a educação especial, por vários dos Srs. Deputados, e sobre o decreto-lei ontem publicado. Bom, eu gostava de começar por responder à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa, começar por lhe dizer que não só não estou preocupado, como estou muito satisfeito com a publicação do decreto-lei que ontem foi publicado. A publicação do decreto-lei significa, finalmente, ter um instrumento em Portugal que operacionaliza em letra de lei a Declaração de Salamanca de que a Sra. Deputada falou. Não o decreto-lei de 91, não tem nada a ver. É o decreto-lei que ontem foi publicado. E eu vou explicar porquê. A questão é assim, é finalmente a possibilidade de ter estabelecido de uma forma clara que todas as crianças, ao contrário da questão que a Sra. Deputada pôs, todas as crianças portuguesas têm direito a frequentarem uma escola inclusiva. Todas têm direito. E o Estado tem a rigorosa obrigação de criar as condições nas escolas para que esse direito seja cumprido. E não pode demitir-se de criar essas condições e pura e simplesmente segregar as crianças para as escolas, porque não têm a capacidade de criar nas escolas, ou a coragem de criar nas escolas, as condições para que as crianças tenham direito à educação inclusiva, que é a Declaração de Salamanca estabelece. O exemplo que a Sra. Deputada deu é bom, o exemplo daquilo que tem sido a prática em Portugal, que é a demissão constante de criar condições nas escolas públicas e nas escolas privadas, que cumprem a rede pública de educação, para aceitar estas crianças, apoiar estas crianças e dar as respostas necessárias, e bem pelo contrário, segregá-las e enviá-las para escolas onde só existem crianças com deficiências, contrariando todos os princípios da Declaração de Salamanca e todos os princípios que são seguidos pelas políticas europeias no campo da educação, quer no âmbito do Conselho da Europa, quer no âmbito da União Europeia. Estou, por isso, Sra. Deputada, muito satisfeito com o facto de Portugal ter adotado, finalmente, uma lei que é inequívoca nesse aspecto e que estabelece a obrigatoriedade de criar uma escola inclusiva em Portugal. Para isso, dir-lhe-ei que o decreto-lei foi publicado ontem, nós não teremos amanhã essa escola toda a funcionar. Não temos. Demorará algum tempo até conseguirmos estruturar toda essa escola inclusiva. Vai ser necessário estruturar as redes de escolas de referência. Vai ser necessário formar ainda muitos professores. Mas nós não deixaremos de fazer o trabalho que temos de fazer e o trabalho de casa. Não teremos a solução fácil de pegar novamente nas crianças e novamente as segregar e as colocar em instituições que não são inclusivas. E, portanto, nesse sentido, gostaria de dizer que a aplicação da CIF e da a recomendação que é feita internacionalmente para a sinalização das crianças, a matéria quanto à utilização pedagógica da CIF, eu recomendo aos senhores deputados a leitura dos documentos anexos à CIF sobre a utilização pedagógica, porque é bom fazer a leitura, não basta nós lermos os títulos dos jornais. Ou seja, a CIF em si mesmo contém em si mesmo um instrumento de aplicação pedagógica da mesma no contexto da sinalização das crianças e da definição dos programas educativos correspondentes. É bom que quem não leu pode ler. Nós fornecemos a CIF se necessário for. E, portanto, é verdade, Sra. Deputada, é verdade. É verdade e a prova que é verdade, Sra. Deputada, é que vai ser feita uma formação ainda este mês aos professores e eu convido a Sra. Deputada para poder participar nessa formação. Pronto, ok. Sim, senhor. E, portanto, no que respeita a essa questão, gostaria ainda de dizer que quanto ao problema da segregação da possibilidade de manter os apoios às crianças, aquilo que o PCP veio colocar e alguns dos senhores deputados defender de outros partidos é a manutenção de uma situação de utilização de recursos de educação especial com crianças. Ou seja, o senhor deputado, eu estou a falar daquilo que tem conhecimento rigoroso, daquilo que, no levantamento, nós fizemos nas escolas.
E o levantamento que nós fizemos nas escolas permite-nos dizer que as crianças com necessidades educativas especiais assim sinalizadas, muitas delas estavam sem apoio, e muitas crianças que não têm a sinalização de educação especial, tinham professores de educação especial a si adstritas, sem as terem necessidades educativas especiais. E, portanto, o que nós estamos a fazer é uma medida simples, que é colocar os professores adequados nas crianças certas. É indispensável para conseguir que o trabalho seja bem feito. Porque o objetivo final, Sr. Deputado, o objetivo final não é colocar professores no sistema. O objetivo final é conseguir que as crianças tenham respostas às suas necessidades. E o sistema, o novo decreto da educação especial, vai permitir afinar não só a rede para aquelas necessidades que já foram referenciadas, alunos cegos, alunos surdos, alunos autistas e alunos multideficientes, que são os problemas que necessitam de maior especialização no apoio, e a definição dessas redes está a permitir afetar os recursos necessários às respostas a esses alunos. Paralelamente, o que o decreto fixa é o estabelecimento de protocolos com as instituições de educação especial existentes atualmente, para que as mesmas funcionem como centros de recursos especializados no apoio a essas escolas de referência, mas é preciso dizer que não se esgota aqui o decreto, porque estas são as redes das escolas com necessidades educativas especiais de maior diferencialidade, porque todas as outras escolas portuguesas, todos os agrupamentos e todas as escolas têm, incluem, têm professores de educação especial e trabalham com crianças com necessidades educativas especiais, não com os níveis de diferencialidade destas quatro áreas que eu acabei de referir. Para estas quatro áreas é preciso alta diferencialidade na resposta especializada que está a ser organizada. Esta situação permite, aliás, estabelecer, também estou muito satisfeito, como dizia há bocadinho, que se estabeleça na letra da lei que as crianças com necessidades educativas especiais têm prioridade na frequência da escola pública. E isso também é uma resposta quanto ao problema das triagens dos alunos da escola pública, porque esta matéria já tinha sido objeto de um despacho de matrículas, nas quais são fixadas uma série de regras para obviar a problemas de triagem de alunos na escola pública e tentar garantir que a escola pública e as escolas que funcionam com a rede pública, sendo privadas, não selecionam ou não triam alunos. Portanto, eu aconselhava também a ler o despacho das matrículas para ver o que é que está lá fixado. Mas tivemos a possibilidade, felizmente, de instituir em letra de lei, e não somente em letra regulamentar de despacho, o princípio, que me parece muito correto, e que respondesse sim à Operação de Salamanca, de permitir fixar que as crianças com necessidades educativas especiais têm prioridade no atendimento da rede pública de educação. No que respeita eu gostava também de fazer uma pequena nota, ainda sobre o problema da triagem dos alunos na escola pública. E dizer que não posso deixar de ficar surpreendido com o facto de se lançar uma suspeita generalizada sobre os conselhos executivos e os professores nas escolas públicas portuguesas de que as escolas estarão a fazer uma triagem de alunos. Ao seu deputado. Ao seu deputado, eu estou a responder àquilo que o seu deputado disse. Foi o Sr. Deputado que colocou a questão de que já aqui tinha posto o problema e o que lhe foi respondido pelo Ministério da Educação e volta. Sr. Deputado, o que lhe foi respondido e lhe volta a ser respondido pelo Ministério da Educação é que todo e qualquer conhecimento dessa matéria será objeto de atuação imediata do Ministério da Educação. Agora, Sr. Deputado. Agora, o que não faz sentido é lançar uma suspeita generalizada sobre as escolas nessa matéria.
Senhores deputados, vamos deixar. Vamos continuar, senhores deputados. Senhora deputada.
Oh, senhora deputada, eu quero dizer que, como a senhora deputada devia saber, as queixas que estão, que foram apresentadas estão na Inspeção Geral de Educação. E a não ser que a senhora deputada entenda que a Inspeção Geral de Educação não deve investigar as queixas, que deve ser alguém dos que estão aqui na mesa a investigar diretamente as queixas, não consigo entender como é que poderá ser dizer que nada foi feito, se está precisamente a ser investigada a situação que foi denunciada. A última nota que eu gostaria de fazer era para o Sr. Deputado José Augusto Carvalho José Paulo Carvalho, peço desculpa. Para o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, para lhe dizer que a nota sobre a questão do novo programa da matemática, e para não deixar a sua pergunta sem resposta anterior, no sentido de lhe dizer que o facto do novo programa o programa ser feito por ciclos, os atuais manuais estão para o anterior programa. Os manuais para o novo programa ainda vão ser feitos. E, portanto, não pode adotar o princípio que o facto dos atuais manuais serem por anos e o novo programa ser por ciclos, uma coisa está ligada à outra. Os manuais para o novo programa ainda serão feitos a seguir, assim. E o novo programa entrar, como sabe, o novo programa vai começar a entrar em vigor só no ano seguinte. E, portanto, só a partir daí é que se coloca o problema do lançamento dos novos manuais. Por último, uma questão sobre a questão do português, porque foi aqui referenciado também o problema do português e da adoção dos resultados dos alunos. Eu gostava de dizer que os indicadores que nós temos, apesar de ter ouvido vários comentários sobre os resultados dos alunos do português, os indicadores, já agora voltando às questões dos resultados, dos bons e dos maus resultados e das estatísticas, os resultados existentes é o de que os resultados em português melhoraram em todos os indicadores, quer nacionais, quer internacionais. Portanto, gostaria de que ficasse claro, porque as intervenções ficou-se com a sensação de que eventualmente teria havido que os resultados em português teriam piorado. Não, os resultados em português melhoraram, como digo, não só pelos indicadores internos, como pelos indicadores externos. E essa matéria, acho que, aliás, é de ficarmos satisfeitos, penso eu, todos com o facto dos resultados em português terem melhorado em todos os indicadores disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Sáenz, Sr. Ministro da Educação. Tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Faria agora, então, uma intervenção final deste debate. Gostava de, em primeiro lugar, responder ao Sr. Deputado José Cesário, dizendo que a equipa de Governo não faz um projeto em vir a este Governo, a este debate, nem a este, nem a nenhum. Apresentámos-nos sempre, ao longo destes 3 anos, seja na Comissão de Educação e Cultura, seja no Parlamento, nas sessões de debate mais amplas, bem preparados. Todas as nossas intervenções foram preparadas em consciência, com rigor. Nunca aqui me apresentei sem matérias para tratar, sem respostas para dar aos problemas que aqui foram colocados. Já o mesmo não posso dizer dos senhores deputados e lamento ter que dizer, que por vezes parece que fazem um frete a interpelar o Governo a partir daquilo que foi o título de jornal no fim de semana. Isso é que é absolutamente lamentável e é revelador de um frete na interpelação ao Governo. Faço questão de sublinhar isso, não faço um frete, venho com gosto, tenho gosto em debater, tenho gosto em esclarecer, tenho gosto em apresentar e defender as medidas do Governo nesta matéria. E, portanto, é para que fique registado que não façam frete, venho com gosto, gosto muito de vir ao Parlamento, gosto muito de discutir com os senhores deputados. Tenho muita pena e lamento que nem sempre as discussões tenham a elevação que a Casa nos merece. Em segundo lugar, gostava de responder à questão levantada pela senhora deputada Madrago, que faz uma insistência, faz uma insistência em que o modelo de gestão nada tem a ver com os resultados. As lideranças nada têm a ver com os resultados. As escolas, aliás, estão insignificantes para os resultados escolares. Aliás, os meninos podiam aprender na rua. Os meninos podiam se sentar numa calçada, num banquinho, e sozinhos aprenderiam. A organização não vale nada. A organização escolar não vale nada e a liderança ainda menos. Por maior que seja o esforço que a senhora deputada faça, há uma coisa que vai ter que concluir, é que o modelo de gestão tem toda a influência nos resultados que se podem obter. Na organização dos recursos, desde logo, na criação de uma cultura de exigência, de rigor e de trabalho, em muitos aspectos que, se concordar em refletir um pouco sobre isso, verificará que não faz nenhum favor ao Governo em considerar que o modelo de gestão tem tudo que ver com os resultados, por mais que isso lhe desagrade. E depois há outra contradição no seu pensamento, que é dizer que o Ministério da Educação faz uma alteração para limpar e nomear, para escolher o Presidente do Conselho Executivo. É ao contrário. A senhora deputada precisa de ler o diploma, porque, pelos vistos, não leu o diploma. Não leu, precisa de ler o diploma. O Ministério da Educação recua em matéria de intervenção nesta área. Não há Ministério da Educação, não há direções regionais. O que há é a devolução aos agentes locais, aos agentes profissionais no interior e no exterior da escola, para a determinação da estratégia escolar, enfim, do projeto educativo, naquilo que não é regulado nacionalmente. Isto leva-me à resposta ao Sr. Deputado do CDS sobre qual é então a dimensão importante de reforço da autonomia. Se é curricular, se é na contratação, se é na gestão do património. A questão é muito importante e este diploma é revisto apenas neste momento, ao final de um ano de trabalho com as escolas, em que justamente aquilo que fizemos foi a contratualização da autonomia. Não há nenhuma contradição nos termos, Sr. Deputada Luísa Mesquita. Uma coisa é a contratualização da autonomia, outra coisa é o reforço da autonomia. São coisas que podem ser convergentes e até encontrar-se, mas são diferentes. Contratualizámos a autonomia com algumas escolas no quadro em vigor e isso permitiu-nos, o trabalho de reflexão que fizemos com essas escolas, permitiu-nos avançar para um outro modelo de gestão em que pode ser mais claro quais são as dimensões da autonomia que devem ser generalizadas e as que podem ser contratualizadas. E aquilo que este diploma prevê é um reforço geral da autonomia e a possibilidade de contratualização de algumas dimensões da autonomia em função da avaliação que se possa fazer das escolas, em função da capacidade de responsabilização que o líder ou a própria escola possa assumir. Agora, há limites, evidentemente, para a autonomia. A autonomia não é independência. Autonomia significa uma coisa diferente da independência. E não é um quadro de total, e não é autonomia de total. Eu acho que é melhor eu calar-me e ir-me embora, porque as permanentes interrupções que não se estavam, eu ouço silenciosamente, é uma total falta de respeito e de consideração por parte dos deputados. Isso aconteceu já muitas vezes demais ao longo desta sessão.
Senhores deputados, vamos escutar com atenção as explicações que a Sra. Ministra da Educação tem para dar. Há uma diferença entre um frente-a-frente e uma audição parlamentar. E uma das principais diferenças é que as audições parlamentares têm continuidade, podem continuar. Há outras audições, há outros instrumentos que os senhores deputados, quando não se sentem satisfeitos nas respostas, têm para utilizar. Claro, o respeito que é devido a qualquer membro do Governo, e neste caso em particular, à Sra. Ministra da Educação, esse é um respeito que, estou certo, todos os meus colegas acatarão. Pode continuar, Sra. Ministra, por favor.
Bem, e portanto, há evidentemente limites à autonomia. Há limites, desde logo, na gestão de dinheiros públicos. Esta foi, por exemplo, e continua a ser uma questão muito debatida com as escolas. Apesar de haver receitas próprias, apesar de haver necessidade de um regime de autonomia na gestão financeira das escolas, há também obrigações às quais as escolas devem responder, porque se trata sempre, em qualquer caso, de dinheiro público. Evidentemente que isto impõe limites, da mesma maneira que há limites na gestão pessoal, seja do centro... Não... Peço desculpa. Há limites, não é um problema de crítica, é um problema de má criação, peço desculpa. É um problema de má criação, não é um problema de crítica. Peço imensa desculpa se nunca ninguém diz aos senhores deputados que são comportamentos inaceitáveis. Está ou não, pergunto ao senhor Presidente da Mesa, reservado tempo de intervenção aos senhores deputados e ao membro do Governo. Esses tais, eu estou no uso da palavra, eu gostava de poder usar plenamente a minha palavra. Não considero que estão a ser introduzidos limites à minha liberdade de expressão. Estou a falar?
Estou a tem todo o direito de usar a palavra e os senhores deputados têm todo o dever de ouvir. Eu já fiz esta chamada de atenção duas vezes. O à parte é, obviamente, uma prática parlamentar, desde que não limite nem perturbe as explicações que o Sr. Ministro da Educação tem que dar. Eu tenho estado vigilante e, portanto, considero que o Sr. Ministro da Educação continua a ter todas as condições para continuar a expressar-se nesta comissão.
Muito bem. A autonomia não é independência, como dizia. Há limites na gestão financeira, há limites na gestão pessoal, que são impostos pelos enquadramentos gerais, na gestão dos dinheiros públicos, na gestão do pessoal docente e não docente, desde logo no que respeita ao pessoal docente, o enquadramento geral é o estatuto da carreira docente, tal como nas escolas privadas o enquadramento legal é fornecido dos contratos coletivos de trabalho, por exemplo. E, portanto, há sempre limites. Todavia, gostava de sublinhar que neste quadro entre o trabalho de negociação e seleção que se tem feito pelas escolas, com as escolas e o trabalho de seleção feito no interior do Ministério da Educação, deram-se muitos passos e hoje alargaram-se muito as margens de autonomia na contratação de pessoal docente e não docente por parte das escolas, e continuaremos a perseguir esse caminho de alargar a autonomia de gestão das escolas nesses recursos financeiros, nos recursos humanos e até na gestão dos recursos curriculares, digamos assim. Não sei se os senhores deputados têm todos ideia do que é que se passa exatamente nesta matéria, mas hoje as escolas já têm uma autonomia para gerir cerca de 20% do currículo sem que haja qualquer interferência dos órgãos do Ministério da Educação. Havendo até alguns setores bastante críticos em relação até a esta margem de autonomia, cerca de 20% do currículo. Na minha opinião, autonomia, é como disse no início, não significa independência, significa justamente autonomia e ela tem que ser balizada pelos enquadramentos gerais. No caso do currículo, pelas questões pedagógicas, pelo currículo nacional, no caso da autonomia pedagógica, pelas questões da igualdade de oportunidades, da garantia de igualdade, de acesso e igualdade de oportunidades, no caso da gestão de recursos humanos ou dos recursos financeiros, por aquilo que são os enquadramentos da administração pública em geral, com algumas diferenças no caso das escolas. Neste sentido, também gostava de ter a oportunidade de discutir um pouco mais com a deputada Luísa Mesquita, porque não compreendo que são líderes e sublíderes e expressões como que o Ministério da Educação limpa as escolas. O Ministério da Educação não limpa, não elege líderes nem sublíderes. Se fosse nossa intenção designar os diretores das escolas, era isso que estaria transcrito neste diploma e não é isso que de facto está neste diploma. As lideranças das escolas serão escolhidas pelos agentes locais, pelos profissionais da educação, docentes, não docentes, autarquias, pais que terão uma possibilidade diferente de participação na vida da escola e nos desígnios da escola também. Sobre o português no estrangeiro, aquilo que gostava de dizer ao Sr. Deputado é que o Governo não se desresponsabiliza. Não houve nenhum recuo naquilo que eram os compromissos do Estado nesta matéria e continuamos a manter os mesmos níveis de financiamento com maior eficiência e eficácia nestes dinheiros que são investidos no português no estrangeiro. Aguardamos também nós a oportunidade de apresentar ao Parlamento aquilo que será o modelo de enquadramento desta área de intervenção, que até aqui é sobretudo da responsabilidade do Ministério da Educação e que esperamos poder vir a partilhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ainda não chegou o momento de apresentar, mas isso não significa que tenha havido um recuo ou uma desresponsabilização do Ministério da Educação nesta matéria. Pelo contrário, mantemos os níveis de eficiência, temos hoje mais professores e mais alunos nesta área e acompanhamos esta área de intervenção com muita atenção. Depois, finalmente, ainda a questão das estatísticas, dos resultados escolares e da intervenção política para a melhoria dos resultados escolares. Aquilo que eu posso dizer ao Sr. Deputado é que eu não acredito que o Sr. Deputado acredite que fizemos uma alteração no Estatuto do Aluno para melhorar os resultados escolares da forma primária, como é sugerida pela associação que se faz entre as faltas justificadas e injustificadas e os resultados escolares. Não acredito que o senhor acredite nisso, acho que é pura retórica política. Aquilo que eu lhe digo é que a revisão do Estatuto do Aluno vai melhorar os resultados escolares por uma razão que é diferente daquela que o senhor deputado invoca, é porque ele é mais exigente com os alunos. Ele vai permitir mais tempo de trabalho-tarefa nas escolas. Ele vai permitir a alunos indisciplinados, vai permitir às escolas que, perante alunos indisciplinados, tenham um outro nível de exigência e de responsabilização por esses alunos. E, nesse sentido, eu espero que a prazo o Estatuto do Aluno possa ser uma peça legislativa, enfim, um enquadramento que permita melhorar o ambiente nas escolas e, indiretamente, melhorar os resultados escolares. Mas não são pelas razões que o Sr. Deputado invoca. Aliás, os resultados escolares melhoraram já em resultado de intervenção política nesta área, como seja as aulas de substituição, e a matriz é sempre a mesma, ao contrário também do que os senhores deputados resistem a aceitar. A matriz é sempre a mesma, é mais tempo de trabalho, é mais exigência, é mais esforço, porque só com isso é que se melhoram os resultados escolares. E as aulas de substituição são disso, exemplo, mais tempo de trabalho. O estudo acompanhado é disso, exemplo, é mais tempo de trabalho. Mesmo a escola a tempo inteiro é mais tempo de trabalho. E só com isso, só com mais tempo de trabalho, é que é possível melhorar os resultados escolares dos alunos. E para poder haver mais tempo de trabalho e mais exigência e mais rigor, é de facto necessário mudar o modelo de gestão, mesmo não compreendendo essa ligação, a senhora deputada Ana Drago. Finalmente, as questões do futuro, diria, as questões dos investimentos no plano tecnológico, no plano de modernização das escolas, que são, no fundo, programas de continuidade e que alguns deputados suscitaram que se fizesse uma intervenção nesse sentido. A expectativa é justamente essa, é que a intervenção na área da educação possa ser uma intervenção global, de pequenos passos, é certo, mas que possa enfrentar os problemas que se podem manifestar nas várias áreas. Seja a área organizacional e de funcionamento das escolas, mas também os mecanismos que melhoram a igualdade de oportunidades nas escolas, que vão desde as questões da educação especial às questões da definição de escolas que necessitam de uma intervenção prioritária, ao alargamento da ação social escolar. Há toda uma área de intervenção que visa promover a igualdade de acesso e melhorar as condições de igualdade de oportunidades. Também as áreas de intervenção de que já aqui falámos, que visam mais diretamente a qualidade das aprendizagens e a melhoria dos resultados escolares, seja o Plano Nacional de Leitura, o Plano de Ação para a Matemática, a formação de professores, a revisão dos programas, a avaliação dos manuais, são áreas de intervenção mais diretamente ligadas com os resultados, mas não é exclusivo. Também o programa de modernização das escolas secundárias através do plano tecnológico tem justamente o mesmo objetivo, que é o de melhorar as condições de trabalho, as condições físicas da prática pedagógica, as condições tecnológicas também de recursos para isso mesmo. E, finalmente, a grande área das novas oportunidades, tanto para jovens e para adultos, cujos resultados estão à vista de todos, e penso que é, enfim, um motivo de regozijo poder hoje verificar que milhares, centenas de milhares de adultos estão disponíveis para aproveitar a oportunidade que o Governo criou e qualificar-se, e sobre isso falaremos certamente na próxima sexta-feira, em que aqui viremos de novo para ter a oportunidade de debater com os senhores deputados este assunto. Sobre ainda dois últimos assuntos que se relacionam com a preocupação da igualdade de oportunidades no acesso aos recursos escolares. Isto leva-me ao tópico aqui muito debatido dos alunos com necessidades especiais e ao tópico das práticas supostamente de algumas escolas na seleção e no recrutamento dos seus alunos. Aquilo que eu quero dizer aos senhores deputados é um pouco reforçar o que já disse o senhor secretário de Estado. Perante situações concretas de denúncia, o Ministério age fazendo aquilo que está ao seu alcance. Há regras que são muito claras e somos tão exigentes na aplicação dessas regras como na aplicação de outras regras. Os assuntos são encaminhados para a inspeção, que são os órgãos que têm competência para avaliar a veracidade das denúncias e fazem-no de acordo com o tempo próprio e os procedimentos próprios que têm. Sei que muitas vezes a nossa impaciência de desejar procedimentos mais céleres, mais rápidos, é uma impaciência legítima, mas não nos deve levar a aceitar que haja atropelos em relação aos procedimentos administrativos, que são administrativos e burocráticos, mas que nos protegem a nós e às instituições que são visadas pela ação dessas instituições, e eu isso gostava aqui também de recordar. Em relação aos estudos que estão citados, eu devo dizer aos senhores deputados que não conheço nenhum estudo, não conheço denúncias concretas associadas a esse estudo que aqui a senhora deputada Ana Braz sofreu. Eu não conheço, conheço alguns casos que foram denunciados e que seguiram para a inspeção, esse tão propalado estudo, enfim, suspeito que ele na realidade não existe, mas aguardo que o estudo seja divulgado e que chegue ao nosso conhecimento. Sobre o último tópico ainda relacionado com esta questão, que é, sublinho de novo, a questão da igualdade de acesso, a igualdade de condições de acesso aos recursos escolares. Em matéria de ensino especial, eu devo dizer que estamos a fazer, talvez, a tomar as medidas, eu diria que mais difíceis, mais críticas, mas também mais importantes. Porque eu já disse publicamente, e gostava de dizer também aqui perante os senhores deputados, se há área no Ministério da Educação e nas nossas escolas de que eu me envergonho como cidadã, entendendo ser ministra, era o que se passava nas nossas escolas em matéria de ensino especial. E em relação a isto, que eu penso que é possível obter um acordo, aquilo que se passava era muito mau, era uma vergonha para o país aquilo que se passava, em que prevaleciam todos os interesses, menos os interesses das crianças, e é preciso dizer isto com toda a frontalidade, prevaleciam todos os interesses, menos os das crianças, é talvez a área em que a organização dos recursos educativos a mim me envergonha particularmente. Já dei muitos exemplos do que vi e o sentido do que estamos a fazer tem um objetivo, que é criar melhores condições para que as crianças com necessidades educativas especiais possam dispor daquilo que são as competências técnicas acessíveis e que o país não tem. Não tem professores suficientes para ensinar surdos, não tem professores suficientes para ensinar cegos, apesar de no dia em que eu cheguei ao Ministério da Educação haver 10.500 professores destacados para um chamado ensino especial, em que nada se distinguia, em que qualquer criança com uma dificuldade temporária de aprendizagem era tratada da mesma, nas mesmas condições em que uma criança com dificuldades auditivas ou visuais era tratada de forma absolutamente indiferenciada. Hoje o país tem recursos que o Ministério não discute. Tem a possibilidade de acesso a know-how, a conhecimento, que o Ministério não discute e está disponível para proporcionar a todos. A nossa vontade, declaro aqui perante os senhores deputados, é de proporcionar às crianças o acesso aos melhores recursos técnicos, a todos os recursos a que o país possa ter acesso, colocá-los ao serviço dessas crianças. Esse é o nosso objetivo. Admito que no processo de mudança as coisas não são fáceis, são aliás bem difíceis. São ainda mais difíceis quando os interesses que beneficiavam daquilo que eu considero uma vergonha são postos em causa. Penso que há aqui, faço pelo menos um apelo aos senhores deputados que ajudem o Ministério da Educação a fazer melhor. A fazer melhor na defesa dos interesses das crianças, não é dos outros interesses. É dos interesses dos alunos, das famílias dos alunos, para que possam ter acesso a tudo. Se a disponibilidade dos senhores deputados for para ajudar o Ministério da Educação a fazer melhor, essa é a nossa intenção e estamos atentos a cumprir esse objetivo. Sendo que precisamos todos de ter consciência que o terreno é difícil, é um terreno minado, mas não tenho nenhuma dúvida que o que deixarmos feito será um trabalho feito em favor das crianças que têm efetivamente necessidades especiais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sim, tem tempo. O Secretário de Estado da Educação tem a palavra.
É só para dizer à Sra. Deputada, na Secretaria da Sra. Ministra, eu esqueci-me de dizer no esclarecimento que fiz, que as crianças que estão neste momento em instituições de educação especial não continuarão com o seu acompanhamento tal e qual nas condições. A transição, todo o trabalho está a ser feito, como diz a Sra. Ministra, a longo prazo, e está a ser feito com a transição necessária. Hoje mesmo assim é um despacho que diz que nenhuma criança que esteja a ser atendida em instituições de educação especial será descontinuado esse seu acompanhamento na gestão da residência especial, nessa sua inserção na gestão da residência especial, a não ser que a família o deseje expressamente e quer mudar. Portanto, era só para complementar. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Terminamos a nossa audição, que não a nossa reunião, e por isso, Sr. Deputado João Oliveira, a palavra para...
Uma intervenção à mesa, uma condição de trabalho, Sr. Presidente.
Tem a palavra para esse efeito.
Sr. Presidente, esta intervenção serve apenas para registar que ouvi atentamente a resposta, quer da Sra. Ministra, quer do Sr. Deputado de Estado da Educação, e que uma das questões que dirigi aos membros do Governo não foi respondida. Ouvi atentamente, sem interromper a Sra. Ministra, sem alertar a Sra. Ministra e o Sr. Deputado de Estado para o efeito, porque há outras reuniões eu fiz, e considero que isto não é um desrespeito por mim que coloquei a questão, é um desrespeito por um grupo parlamentar que coloca questões no exercício de um direito que lhe é garantido constitucionalmente, inclusivamente, é um desrespeito por um órgão de soberania que tem como competência fiscalizar a atividade do Governo e é um desrespeito pelas regras democráticas que regem o Estado português. E, portanto, queria também dizer, Sr. Presidente, que o PCP continuará, como até aqui, no respeito, quer pela Sra. Ministra, quer pelo Sr. Secretário de Estado, quer por qualquer outro deputado, continuará a exercer os direitos que regimentalmente tem, inclusivamente, utilizando a figura do Aparte, que é uma figura regimentalmente considerada.
Sr. Deputado João Oliveira, importa-se de clarificar qual foi a questão que o Sr. Deputado considera que não foi respondida?
A questão que dizia a Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado era uma questão que tinha que ver com docentes a quem são diagnosticadas neoplasias, a quem é negada a apresentação por juntas médicas da Caixa de Apresentações, que não têm direito à redução da componente letiva e, portanto, aquilo que perguntei à Sra. Ministra ou ao Sr. Secretário de Estado era qual é a consideração que merece aos membros do Governo esta situação e o que é que, desde que estas situações começaram a ser noticiadas há mais de um ano a esta parte, o Ministério da Educação já fez para resolver, para dar resposta a estas situações.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Ministro da Educação responde a essa questão.
É bom, Sr. Ministro. Desculpa por não ter respondido à questão, não foi por desrespeito, foi por distração. Enfim, as perguntas são muitas. Procurei organizar uma resposta global, uma vez que algumas das perguntas se repetiam. Aquilo que quero dizer ao Sr. Deputado é que a revisão do Estatuto da Carreira Docente, de facto, implicou uma mudança na consideração, na definição das situações para os professores incapacitados para trabalhar, é resultado de doenças. E, portanto, aquilo que existe é hoje um quadro igual ao das demais profissões, em que se o professor está doente, está protegido na doença. Os professores estão protegidos na doença. Porque quem ouça falar o Sr. Deputado, parece que os professores não estão protegidos na doença e estão. Um professor com cancro pode ter, tem, com certeza, era o que faltava, direito à baixa, tem direito ao seu tratamento, tem direito a proteger a sua saúde e nada disso, nenhum desses direitos está em causa. Aquilo que acontecia no passado era que os professores podiam cair numa situação em que, estando doentes, podiam dar aulas ou não dar aulas ou desenvolver outras atividades e essa situação era muito perturbadora para as escolas. Eu devo lhe dizer que quando esse regime foi aprovado existiam 278 professores nessa situação e quando eu cheguei ao governo havia 2.500, mas a perspectiva era de termos 6.000 professores nas escolas identificados como incapazes para a docência, mas disponíveis para trabalhar. Quando este número é de 200, o Sr. Deputado compreenderá que é relativamente fácil o sistema de ensino absorver. Quando este número é de 2.500, começa a causar perturbação nas escolas. E quando é de 6.000, é impossível gerir. E por isso foi necessário, em sede da revisão do Estatuto, acabar com esta situação. Mas isso não significa que os professores não estão protegidos na doença. Estão protegidos na doença. Um professor que tenha um cancro pode se tratar e quando estiver disponível para trabalhar, como qualquer outro funcionário, como qualquer outro trabalhador, pode retomar o serviço docente. Se não puder ter serviço docente, é isto que lhe estou a dizer. A realidade do Sr. Deputado não é a realidade. É a sua realidade, a sua visão e, portanto, é o que lhe estou a dizer, é isto. Foi o que o Ministério da Educação fez porque é ingerível um sistema em que uma percentagem muito elevada de pessoas que não têm condições para estar a dar aulas, arranjar serviço não docente para estes professores, sobretudo num quadro em que se regulamentou a componente não letiva de trabalho dos professores, concordará comigo que era um quadro de difícil gestão para as escolas e, portanto, alterámos essa situação e nada, mas nada mesmo, indica que os professores estejam desprotegidos na doença. Não estão desprotegidos na doença. Aquilo que fizemos também, do lado das juntas médicas, o Sr. Deputado também sabe o que foi. Foi alterada, foram alteradas as condições em que funcionam as juntas médicas, justamente para dar garantias aos funcionários que requerem junta médica para efeitos de aposentação, poderem ver, enfim, garantidos aquilo que consideram ser os seus direitos. E é isto que o Ministério da Educação fez e é isto que é a situação. Muito bem. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Educação. Interrompemos aqui os nossos trabalhos por 10 merecidos minutos e despedimos e agradecemos a presença ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Deputado de Estado da Educação.